começa mais um Meeple Vortex, podcast que une forças do Tábula Quadrada, Deathmatch, Jogatina BG. E hoje estou aqui, eu, Zabuzeta, junto com...
Renato A.
Voz do locutor.
E também estou junto com...
Botilheiro.
Bom, seja bem-vindo.
Já que é pra ter efeito.
Exatamente. E nesse podcast a gente vai cobrir muitas coisas legais, então toca a vinheta aí. Começando então a quarta edição do Meeple Vortex. Quase Vortex, né?
Vortex, né?
A língua tá presa, mas tempo que ela pode.
The Fourth Edition, né?
The Fourth Edition.
Em homenagem ao TI4.
Ao TI4, que é Fourth Edition. Bom, vamos lá.
Os caras são internacional.
E nessa edição a gente vai cobrir muitas coisas legais. No primeiro bloco a gente vai falar sobre jogatinas, onde a gente vai falar de diversos jogos legais, alguns aí que são novidades no mercado brasileiro, no mercado internacional. No segundo bloco, vamos falar a respeito do que, Botileiro?
No segundo bloco, hoje a gente vai falar de um joguinho bem mais ou meninho aí, que lançou agora recentemente. Tá pra chegar no
de um
Brasil.
Um designer mais ou menos.
Um designer bem mais ou menos. Um tal de Brás aí.
Brás. Esse é o Brás Birmingham, né?
Esse é o Birmingham.
Exatamente.
Birmingham.
E no terceiro bloco, Renato, o que teremos aí?
A gente vai ter aí o nosso tema polêmico da semana, do mês, do ano.
É, do mês.
Que é ensinando os jogos versus vencendo jogos.
Exatamente. Uma excelente discussão que veio de um bate-papo em off entre nós e também a gente teve discussão disso em redes sociais. Então vamos bater um papo sobre isso e vamos lá pro nosso primeiro bloco sobre jogatina.
Vamos então em nosso bloco de jogatinas recentes, jogos que jogamos aí nesse último mês e que fizeram diferença, assim, nós jogamos e gostamos muito mais do que tudo aquilo que a gente jogou. Como não dá tempo de falar de tudo, vamos falar aí de dois ou três.
É que se for falar só o que a gente jogou, vai ficar o podcast vai ter um mês e vai ser mensal, né?
Exatamente. E aí vamos começar então pela lista do nosso amigo Butileiro. Diga para nós jogou e o que tocou o seu coração.
Ui. Eu vou começar falando então, já que alguns tempos atrás falamos do Teotihuacan, né, como o nosso tema principal aqui do Meeple Vortex. Então eu vou falar então da recentemente lançada expansão Late Pre-Classic Period, que é uma baita de um nome grande pra uma expansão, né?
É aquela coisa diria... que SEO, né, não gosta muito, né, de nome
não
gigante.
Não ajuda aí no posicionamento. Uh-huh. Mas vou falar a verdade, minha opinião sobre o nome é nome ruim.
Entrando numa vertente muito louca aqui, nomes de board games realmente tem aquela coisa assim que às vezes não pode ser tão bom, né?
Enfim.
Mas eu acho que você consegue fazer um nome curto que seja efetivo, né?
Sim.
Great Western Trail, Rails to the North, pronto.
Ok, beleza.
Né? O Late Pre-Classic Period, então, é uma expansão pro Teotihuacan, né? Um jogo que lançou no passado e já ganhou uma expansão. E essa expansão, na verdade, ela vai trazer alguns módulos novos pro jogo, que você pode jogar com quais módulos você quiser. São 5 módulos ao todo. Uma delas vai adicionar poderes variados, né, pros jogadores. Então você tem, se eu não me engano, são 16 personagens diferentes. E aí, só que alguns deles são exclusivos pra você jogar o modo solo.
Uh-huh.
E os outros você vai jogar com vários jogadores. Cada personagem desse vai te trazer um poder especial que vai ser um setup do jogador que vai ser diferenciado, mais algum poder que você vai ter quando focar em algum dos lugares da cidade ali, né, de Teotihuacan. Então, por exemplo, eu joguei as duas vezes lá, uma delas eu joguei com um cara que toda vez que eu construía a pirâmide, eu podia avançar um espaço a mais.
Uhum.
Os outros módulos, inclusive, eles aumentam a variedade do tabuleiro em si.
Uhum.
Né? Então, lembrar o que era do tabuleiro, o que era do personagem é mais confuso, assim.
Eu sei que tem uma trilha nova de
então,
culto, né?
Então, o outro modo é uma trilha nova de culto, é a trilha laranja.
Legal.
Que ela é uma trilha que você coloca ao lado do tabuleiro do jogo e ele tem algumas ações novas específicas dessa trilha. É, você vai mudar, né, toda vez que você tiver a oportunidade de subir em qualquer trilha, você pode subir nela e em alguns lugares você vai subir numa trilha específica que vai ser a laranja. Então você vai ter um tile novo pra colocar no tabuleiro pra que vai te permitir andar também no laranja. Que se eu não me engano é a trilha da Avenida dos Mortos. Aquela
onde
você vai pra construir o cemitériozinho lá. Né? Lá você também pode fazer o worship e subir na trilha de culto.
Legal.
Da laranja. E na trilha laranja, quando você sobe nela, ao invés dela te dar aqueles bônus dos tiles, quando você sobe você vai fazer uma ação específica daquela trilha. Então ela tem, nesse tabuleiro ele tem as ações que você faz, então à medida que você avança, você vai poder fazer essa ação mais forte. Ela
esse é
bem
o módulo que traz mais mudança além dos poderes variados?
É difícil dizer porque eu joguei com todos eles juntos.
Ah,
assim.
Sim.
Então eu não sei qual que mudou mais assim no jogo. Inclusive,
dá pra pesar, sim.
No manual ele fala assim, ó, nós recomendamos você jogar um módulo de cada vez, não jogar todos os 5, porque o jogo vai ficar muito complexo. A gente ignorou completamente, botou todos os 5 na mesa.
Aí foi foi lá e...
Botamos todos os 5 na mesa e vamos ver se eu não dou conta. E rodou.
Foi legal.
A gente se bateu um monte. E aí, entre os outros módulos, a gente tinha... Tem um módulo que muda a forma como você faz a ação de construção. Uhum. Outro módulo é como você faz a ação de decoração. Eles ficam mais parecidos com aquele daqueles de pegar recurso.
Sim.
Né? Então, ele também tem uma tabela. Se você vai com dado X, você pega tantos recursos, muda um pouquinho. E assim, a principal diferença é essa, assim, né? Tipo, então ele deu uma incrementada no jogo, aumentou a variedade. Então, como você tem peças novas de lugares, você pode misturar com as originais do jogo. Uhum. E ter um setup variado, ainda mais variado, com essas possibilidades novas, assim. A gente achou bem interessante, eu achei que vale bastante a pena a expansão. É, eu já vi um pessoal comentando, mas o jogo acabou de sair, será que já precisa de expansão lá? Eu falei, olha, não é que ele precisa, né? Mas a expansão adiciona coisas relevantes, importantes, que se você gosta de um jogo mais assimétrico, com mais variedade...
Também pra revisitar mais o jogo, né?
Também pra revisitar mais.
Quem vai comprar é você, se você quiser, você compra, você joga com a expansão, joga essa expansão e pronto, né?
Exatamente.
Não, mas eu acho legal que jogos que são assim, que a galera curte bastante, quando tem uma coisa nova, é interessante também pra você revisitar ele mais vezes. Sim. Eu acho legal.
Não, com certeza.
E uma questão que eu queria perguntar. Com os módulos, ele aumenta muito tempo ou fica praticamente a mesma coisa?
Então, ele vai ficar exatamente a mesma coisa porque ele não muda a sequência de jogo.
Legal.
Então você sempre vai continuar andando um dado, fez a rodada, avança na trilha de Eclipse, o Eclipse vai acontecer na mesma hora. A questão é, você vai ter talvez um pouco mais de AP por causa das decisões. Uhum. Ah, eu vou mexer pra cá ou pra lá pra poder fazer o que eu quero, né? Mas assim, continua sendo só 8, independente de quais módulos você colocar no jogo, continua sendo só 8 espaços. Às vezes você vai deixar de ter um pra ter um novo.
Uhum.
Né? Mas é o tempo de jogo, eu acredito que seja exatamente o mesmo, assim.
E a minha pergunta é, tem bonequinho novo?
Tem bonequinho, ele tem meeples novos agora. Olha, na trilha de culto, você vai ter um meeplezinho, que é o sacerdote. Uhum. Ao invés de você ter o disquinho lá, você tem o meeple, que é bonitinho.
Legal.
E aí você usa eles lá, e até porque o disco você vai usar agora na outra trilha, que é da uma outra coisa nova que tem lá. Uhum. No jogo, você usa os discos pra poder marcar uma outra ação do jogo.
Só por isso eu já quero comprar.
Já tem o meeple.
Só pelo meeple.
Só pelo meeple.
Eles têm um cetro, assim.
Eles têm um cetrozinho,
assim, né? Com sacerdotes, né? Exatamente.
É bem bonitinho.
Massa. E Renato, o que você jogou aí que vale a pena comentar também?
Parece que eu joguei. Eu joguei aquele jogo que é dois, que na verdade é um só, mas mistura dois.
Ok. Ele é um mix. Remix.
Você tá dizendo que esse jogo é bipolar?
Olha, talvez. É um jogo aí que chegou recentemente pela Grok Ludofai, lançado originalmente pela Stonemaier Games, que é o Between Two Castles of Mad King Ludwig, que, né, você que gosta de nomes longos, pega esse nome aí. E ele é um mashup aí do Between Two Castles, ou Between Two Cities.
Exato. Que já era da Stonemaier.
Com o Castles of Mad King Ludwig, que era um jogo da BZR Games.
Da BZR.
E aí juntou os dois. É o mesmo esquema. O Between Two Cities era um jogo que você construía, você e o jogador à sua esquerda e à sua direita, uma cidade, colocando os tiles. E o Castles of Magic and Glue era um castelo, na verdade, que todos construíam juntos, todos, né? Juntos. Então ele pegou o quê? Ele pegou e agora todo mundo faz com as suas duplinhas o seu castelo. E aí o esquema de pontuação era igual ao do Between Two Cities, que é, você vai pontuar os dois castelos, só que vai valer pra você a pontuação do que você fizer a menor pontuação. Então você tem que manter um equilíbrio ali. Também tem o draft, né? Então cada rodada começa com um draft, todo mundo pega ali, você escolhe duas peças, o jogador à sua esquerda duas peças, todo mundo pega duas peças, e aí depois disso, isso sem conversar com ninguém, sem falar nada. E aí você abre, e aí você negocia ali com os seus parceiros. Ah,
pode negociar as peças que você pegou? Sim. Legal.
Aí fala, não, colocar essa, tá, pra você poder controlar também, porque se você bomba muito um lado e no outro deixar ruim, você vai ter uma pontuação ruim.
Uhum. E também, então, se você tomar decisão sozinho, pode ser que você atrapalhe o que o seu parceiro tava planejando. Ah, vou colocar aqui, vai me dar ponto, mas o cara, não, mas eu já ia colocar outra peça, então por isso que tem essa parte da negociação.
É porque ele
também
é tile-lay, né, de colocação de peça,
exato,
né?
Exato.
E assim, você tem um limite pra colocação de peça? Porque realmente eu não lembro de ter visto nem imagem assim dele.
Não tem. Tem umas regras pra colocação. Uhum. Existe a linha base, que é você tem a peça do seu castelo, que é a sala do trono ali, que é um pouquinho mais comprida. Não sei se é sala do trono, é um nome parecido. Ela é a base. Uhum. E aí existem peças que você pode colocar em cima e embaixo, que se eu não me engano são os corredores.
Corredores.
E aí tem as peças subterrâneas, que vão ser os porões, né, coisas assim. E todas as outras têm que ser construídas em cima. Cada peça vai te dar um tipo de pontuação com combinações com outras peças.
Ah, legal. Eu gostei desse. Ele tem um puzzlezinho de você
fazer. O Between Two Cities, ele tinha limitação, né? Você tinha que fazer um quadrado.
Tem que fazer quadrado.
No final do jogo, você tinha que ter um quadrado com as suas peças, que era 5x5, se eu não me engano. Acho que era isso.
Acho que era isso.
E daí, então, ele tirou essa restrição, ficou mais interessante, né? Porque você tem mais liberdade pra construir, mas também ficou mais difícil, né? Porque mais aí você difícil. Tem a decisão de, nossa, vou colocar do lado ou vou colocar em cima? Se você fosse limitado, ah, não, esse vai ter que ser em cima. Agora,
sim. E ele... aí tem uns bônus, você constrói três de um tipo, você ganha um bônus. Esse de três são específicos de cada peça. E aí quando você constrói uma quinta, você pega uma das outras peças lá também. Pra...
Então tem aquela jogadinha, né, do draft. Você escolher uma coisa boa pra você ou ruim pro seu adversário.
É que na verdade, no caso, é seu adversário, mas também é seu, seu parceiro.
Exatamente, né? É adversário, mas...
Que é o mais difícil.
De certa maneira, você é um único jogador que vai vencer, né?
Exatamente.
Então vocês trabalham junto, mas não tanto, isso?
É mais ou menos isso.
É. E ele atende até quantos jogadores? Quatro?
Cara, acho que são seis.
São seis? Se não me engano, são sete.
Caraca, eu pensei que fosse, tipo, sei lá, um jogo tradicional de dois a quatro jogadores.
Não, ele realmente... Ele, inclusive, é mais divertido jogando com mais gente, né? Acho que ele é pra você jogar quatro ou mais.
Legal.
Né? Que com três você vai ter uma... Ah, vai ter a minha cidade com o cara da direita, a minha cidade com o cara da esquerda e a cidade entre os dois.
Uhum.
Né? Com mais gente você vai ter mais cidades na mesa, é mais gente concorrendo pelas peças, né? Ele vai ter um
eu acho que ele é um jogo pra você jogar com mais pessoas mesmo.
Legal.
Né?
Não sabia que ele tinha essa abrangência.
Pessoal que já enjoou de jogar o Seven Wonders ali... É um jogo também pra esse tipo de público aí.
Uhum. É verdade, ele lembra o
de 2 a 7 jogadores.
Ah, 2 a 7, sim.
Então ele lembra mesmo essa pegada do Seven Wonders, do draft, de você baixar pra você então... é com a diferença de que você baixa compartilhado com o seu parceiro.
Então você vai interagir com suas adjacências.
Com as adjacências.
Ah, legal, isso é bem exatamente. Seven Wonders mesmo.
É. E aí o segredo é isso, você tem que manter um equilíbrio, torcer pro cara fazer menos pontos do outro lado, pra ele pontuar o de lá e você pontuar o de cá e vencer o jogo.
Entendi, massa. Então é uma boa alternativa pro Seven Wonders. E eu vou puxar um jogo, que na verdade acho que todo mundo jogou aqui, que foi um lançamento recente da Paper Games, que é um jogo lá fora publicado pela
Bezier também?
Uhum. Ali, que é o Whistle Stop, que é um jogo que eu fiz até brincadeira no Twitter, eu não lembro acho quem comentou, depois a gente também comentou por fora, que é bom ter jogos de trens aqui no Brasil, né?
Sim.
Nem que sejam jogos introdutórios,
tava
mas...
demorando bastante, né,
sim,
pra chegar.
E é uma temática meio famosa, assim, né?
Sim.
Tipo, cara, a Calamity tem que trazer o Chicago Express logo, né, cara? Porque vai bombar. Na minha
com
opinião,
certeza.
Assim, um tema interessante. Mas do que se trata, então, o Whistle Stop? O Whistle Stop, ele é um jogo que atende de 2 a 5 jogadores de pick-up e delivery. Ele tem um mapa fixo de tamanho, né? Ele representa o mapa dos Estados Unidos, onde você sai do leste e vai para o oeste nessa jornada maravilhosa, onde você vai coletando recursos comuns e raros, e você vai passando por cidades e conquistando ações, e ao longo da partida, o seu objetivo é sempre partir desse lado direito e indo até o lado esquerdo, onde você vai encontrando novos desafios, né? De você entregar mercadorias e ganhar benefícios de ações, ou você chegar no final da trilha, onde você tem uma entrega final de cada um dos trens, porque você não controla apenas um trem, né? Você controla 3 até 5 trens, cinco. Dependendo do número de jogadores.
Sim.
E ele é bem interessante, porque assim, como que é o mapa? O mapa, ele é uma borda fechada, assim, pensa que a parte interna dele tá aberta, onde você vai colocando tiles hexagonais, onde você vai montando esse quebra-cabeça. Então só nisso já tem uma rejogabilidade gigantesca. E praticamente você usa carvão pra andar, ou apito, né? Que é a grande sacada dele, né? O apitinho ali.
O Weasel.
E onde você vai chegar num lugar e fazer a ação dele. Seja a ação de você pegar os recursos, simplesmente para um lugar, pega o recurso. Ou vai num lugar de cidade, paga o recurso, ganha pontos de vitória e uma ação daquela cidade, que são de 5 cores. Ou a ação de pegar novos carvões, novos itens, troca e tudo mais, posto de comércio, mina de ouro. E seu objetivo no final da partida é ter mais pontos de vitória. A grande sacada dele pra mim é que você pode economizar ações. Então, chega na vez do jogador e faz de 1 a 4 ações. E essa brincadeira de você, às vezes, se limitar a fazer poucas ações agora, mas pra depois fazer mais ações no futuro, é interessante porque faz parte dessa economia dos combinhos que você faz, porque ele gera até essa maquininha de pontos, né? Às vezes você foi pra um lugar que saiu uma cidade, perto ali tem os recursos que ela pede, então você pode fazer um ciclo ali, porque teoricamente, quando você usa um carvão, você sempre sai do mesmo tile, isso nunca pode retornar pra trás, né? Você pode repetir, descer pra um tile de baixo ou ir pra esquerda. Mas com o apito, né, que é um recurso mais, entre aspas, raro, assim, pra você utilizar, essa ficha mais rara, você pode retornar.
E se mover de dois espaços,
se mover dois espaços. Sim. Também se movimentar, então tem aquela coisa que você tem que colocar as peças, só esse aspecto, só essa simplicidade do jogo, né? Quando você vê a foto, você acha até meio volumoso, né?
Sim.
Mas você explica ele rapidão, porque é
simplesmente... Ele é um jogo, se eu não me engano, ele tem 4 páginas de regra,
sim,
né? Talvez um pouquinho mais, assim, ele é bem simples de regra e ele tem realmente a profundidade na jogabilidade, né?
O manual nacional é um pouco maior, porque o pessoal da Paper Games teve o capricho de olhar no BGG, ver as principais dúvidas e tentar deixar isso mais claro no manual
Olha
nacional.
Só, e também ela trouxe as promos, né?
Então... já veio com promos. Uma coisa interessante dele é que quando ele saiu lá fora, o pessoal comparou ele bastante com os jogos de trens do Martin Wallace.
Uh-huh.
Né? Aquela série lá do Steam, Age of Steam, Rays of the World. E realmente ele tem uma pegadinha,
tem
ali, né? De que você tem que primeiro construir a rota, que depois você vai usar pra fazer o pick-up livre nela mesma, e que pode uma rota que pode ser compartilhada, né? São as mesmas ideias dos princípios básicos desses jogos, dessa série de jogos de trens do Martin Wallace. Ele reduz isso a uma simplicidade muito elegante, não que os jogos do Martin Wallace também não sejam, mas ele consegue ser ainda mais simples pra poder encaixar num tema mais familiar, ser um jogo que você consegue jogar mais rápido, tira toda aquela parte do dinheiro, de você ter que investir empréstimo. No trem, não sei o quê, empréstimo. Foca ali mesmo no vou construir a rota, vou fazer o pick-up delivery, né? E vai me dar pontos
às
no final.
Às vezes você pode ir lá pro final, às vezes você pode ficar no ciclo ali de pegações, né? Porque no final do jogo, o que vai valer pontos são as suas ações, né? Quem tiver mais ações de um tipo de, das cores, das cinco cores, ganha 15 pontos. Isso já é uma pontuação bem legal. Uhum. Os recursos que você mantém também ganham de pontos. Então, tem todo um gerenciamento de mão das suas peças que você tem que ficar na mão pra você não ficar com peças especiais, pra não perder 10 pontos,
peça especial,
né?
Tem que sempre lembrar o pessoal, porque mesmo você explicando 2-3 vezes, acaba o jogo, tem alguém lá com aquela peça,
Três peças especiais da mão, né?
Aconteceu uma partida.
Mas eu acho elegante isso também, a palavra que o Budileiro colocou, porque ele força você a colocar opções, não só pra você, pros outros.
Você tem que colocar no jogo.
É pra você colocar. E também pensar qual caminho você vai fazer. Então, a sacada dele é legal.
E é uma punição, né? Não tem ali um empréstimo que você tem que pagar ali a vida no final do jogo, mas é uma puniçãozinha pra quem não deu um jeito de se livrar, né? Então, chega ali do meio do jogo pro final, porque você vê, tem as rodadas contadas. Então, você já vai fazer o quê? Você já vai evitar de ter peça especial na mão e evitar pegar escura, porque você pega as peças fechadas, né? Você pode pegar ali uma surpresinha desagradável.
Exatamente. Mas, então, em resumo, gostei bastante. Joguei já umas 4, 5 vezes e todas as vezes a galera curtiu bastante, então recomendo aí o Whistle Stop. Mais um, então, Butileiro.
Vou voltar pros jogos de nome grande. Então, eu também joguei agora recentemente o City of the Big Shoulders, né? A Cidade dos Ombros Largos.
Pensei que fosse aquele, sabe aquelas ombreiras anos 80?
Cidade Ombruda.
Cidade das Ombreiras.
De mocó, assim, sabe?
Então, o City of Big Shoulders, na verdade, o nome ele é baseado num poema, que eu não vou saber dizer agora o nome do poeta, mas é um cara que ele fala sobre a cidade de Chicago, né? E ele fala sobre isso de ter os ombros largos, é de, tipo, como a cidade, ela prosperou e deu sorte nas coisas, né? Então, o jogo, ele é um jogo econômico, pesado, no melhor estilo jogos da Splatter, assim, né? Tipo, de você investir em economia, comprar ações e ter toda a cadeia de produção. Só que ele tem um pezinho no gênero dos 18xx lá, né? Dos jogos de trens, que são jogos em que você controla ações de companhias e que o foco do jogo é o dinheiro e é você controlar diversas ações pra poder obter lucro e etc. Então, no começo, quando ele foi vendido, ele foi realmente vendido, ó, ele é um euro com um mix com os 18xx. Uhum. Quando ele chegou, o pessoal andou e falou assim, olha, ele não tem tanto de 18xx quanto se esperava, ele é bem mais euro, mas ele ainda assim, tem todo esse aspecto de ter uma fase distinta de ações e uma fase de operação.
Operação, né? Então, é a palavra-chave.
Palavra-chave, né? Então, a fase de ações é onde você vai comprar e vender ações das companhias, fundar uma companhia nova, ver quanto dinheiro essa companhia tem pra operar, pra poder fazer o que ela precisa fazer. E como o City of Big Shoulders, ele é um euro, ele tem uma fase de alocação de trabalhadores. Então, entre a fase de ações e de operação, você tem uma fase de alocação de trabalhadores, em que você vai comprar recursos, melhorar alguma coisa da sua produção, contratar trabalhadores, que no jogo, na verdade, assim, é uma alocação de assistentes, e você contrata trabalhadores. Que você tem três tipos de trabalhadores. Você tem um peão, que faz a sua fábrica funcionar, você tem um vendedor, que vai te ajudar a vender as mercadorias que você produz, e você tem um gerente, que geralmente vai fazer com que você tenha algum bônus enquanto você tá rodando a sua fábrica.
Não chama Sandra, não.
O pessoal brincou lá, você assim, ela é a Sandra? Não é. Ele é gente boa. E daí, na fase de operações em si, então rola aquela etapa que no 18xx seria a hora que você cumpre a sua rota com o seu trem pra poder ganhar o dinheiro.
Sim.
Então, no City of Big Shoulders, na verdade, você vai operar a sua fábrica, então você vai gastar recursos pra produzir uma mercadoria, né? Então é uma coisa distinta da outra, você tem o recurso base e a mercadoria é o bem de consumo que você tem pra vender. Então, você vai operar toda a sua fábrica, vai ver quais os bônus você ganha e vai pegar a mercadoria e vender no mercado. Então, existe no tabuleiro uma área de demanda, que você só consegue vender o que tem demanda. Se a demanda acabar daquele tipo de mercadoria que você tá produzindo,
já era,
você não consegue mais vender, ou então vai vender por um preço muito inferior ao que é de mercado. Então, nessa hora que você vende, a empresa ganha o dinheiro, né, o lucro, e ela pode ou repartir o dinheiro com seus acionistas, ou segurar o dinheiro pra ela, que vai ser o dinheiro que ela vai ter de capital pra reinvestir no mercado depois das próximas rodadas.
Essa decisão é sua ou é automática?
Essa decisão cabe ao diretor da empresa.
Ah, legal.
E aí entra a parte que as ações são interessantes. Então, se eu controlo mais ações que você daquela empresa, eu sou sou o diretor. Ah. Então todas as decisões quem toma sou eu.
Legal.
Então, ah, mas aí na hora de pagar os dividendos desse lucro aqui, eu vendi uma mercadoria, ganhei, sei lá, $200 lá com essa venda. Então quem que tem ações dessa empresa? Eu vou dividir por 10,
sim,
né, que elas são 10 ações ao todo. Então, por exemplo, se a empresa ela ainda retém 4 ações, eu vou dar 40 pra ela,
sim,
os outros 60 eu vou dividir na mesa. Ah, quem tem 30, quem tem 20, quem tem 10 e vou pagando pras outras pessoas. E esse é o lucro do jogador. Então, no final do jogo, o que conta é o seu dinheiro. O seu, só o seu.
Não, sim, da companhia.
Não da companhia. Então, você pode ter ações de 3, 4 companhias e toda vez que elas rodarem, né, fizeram a parte de operações, você vai lucrar com elas e vai armazenando o seu, sim, dinheiro, que você vai comprar mais ações pra lucrar mais toda vez.
Porque os jogos de que tem ações, stock market, normalmente as ações valem pontos no final, né?
Valem ponto. É, nesse caso é dinheiro.
Sim.
Né? Então, se você tiver mais dinheiro no final do jogo, você vence o jogo.
Show.
Então, ele é um jogo de administração da empresa mesmo.
Uh-huh.
Né? Você tem que operar a empresa, fazer ela rodar, mas você tem que saber também como dividir o dinheiro que ela tá ganhando. Né? Então, isso que dá o aspecto de profundidade dele, que torna, uau, ele um jogo tão pesado. Né? Então, é um jogo que na caixa fala que ele é 2 horas e meia. Não dá, cara. É 5 horas de jogo. Não tem como jogar em menos.
Sempre, é aquela coisa, isso, né, do 1846 lá, que é, vai ser rapidinho.
Vai ser rapidinho.
Não, 3 horas na caixa.
Deu 3 horas da manhã, a gente ainda tava lá jogando o 1846. Mas é isso aí.
Você jogou na capacidade máxima dele?
A gente jogou, eu joguei ele já 2 vezes em 2 e 1 vez em 4.
Uh-huh.
Né? Então, às vezes que a gente jogou em 2, a gente não jogou até o final, porque acabou ficando realmente muito, sim, longo e a gente tinha outros compromissos e tal. Em 4, a gente fez a partida inteira. E, cara, o nível de complexidade do jogo é aquele nível, assim, que você sabe que você tá queimando a mufa, mas na hora que acaba o jogo, você fala,
valeu,
caraca,
a pena,
que jogaço, valeu a pena.
Esse é um jogo que vai pro Heavy Day.
Com certeza. Então, próximo Heavy Day em Curitiba aí, a gente tem City of Pink Shoulders.
Legal. Renato, mais um então?
Mais um? Eu vou falar aí um jogo que todo mundo aqui jogou, né? Que é o Ragusa, do Fabio Lupiano, mesmo autor do Kalimala. Que não sei se todo mundo aqui jogou, mas aí o Itinerante jogou.
O Kalimala não joguei.
E o Ragusa, nós estamos ali ajudando a construir, a proteger a cidade de Ragusa, que na época era uma concorrente ali de Veneza.
Veneza.
Uhum. E se não me engano é a cidade de Drubovic.
Hoje na Croácia,
alguma,
né,
coisa assim, mas é na Croácia.
Na Croácia. Então, cada jogador tem ali as suas casinhas, que podem variar de acordo com a quantidade de jogadores. De 9, eu acho que a 13, 14, 12.
É, jogou em 4, foram 10 casinhas.
Foram 10 casinhas.
São 10, né?
É, se eu não me engano, em 2 são 14, né? Que são 12 são mais isso.
As duas powerhouses.
Powerhouse.
E aí, basicamente é, você vai pegar uma casinha sua, colocar. Se for numa área de campo ali, você vai ganhar um recurso. E aí tem uns tabuleirinhos ali com cartas que marcam os recursos. E o interessante desse jogo é que você não gasta os seus recursos. Toda vez que você produz, você usa aquele recurso, mas você não gasta. Com exceção do peixe, que você pode trocar ele por algum tipo de recurso, uhum, de acordo com a tabelinha. E aí, se for na cidade, você vai ativar ações. E aí ele funciona, ele lembra um pouco ali o Kalimala nesse sentido de que todo mundo que tem ali um marcador também faz aquela. E aí ele tem marcando lá que é sentido horário, né? Claro, tem acho que 2 ou 3 lugares que você não pode fazer isso.
É, de pontuação de final de jogo, né? E outras coisas
você isso, pega, que daí ele tem
assim, pegar o xizinho.
É, exatamente.
E ele tem o xizinho dizendo sentido horário com xizinho, você não pode fazer. E aí, claro, você tem a limitação de que você pode construir no mesmo hexágono a mesma quantidade de casas, se for no campo de madeira que você possuir, se for na cidade, de pedra.
Ele tem uma pegada que lembra o Catan, né? Que você coloca bem nos vértices
dos
hexágonos. Exato. Então você, por exemplo, se você coloca num vértice, você vai ter 3 áreas de contato, né? E a parada de... que demorou pra sacar, que quando eu joguei ali na primeira vez, né, a única vez que eu joguei, que demorou pra entender foi essa questão de, você não tem um marcador, você só tem aquela garantia que você tem pelo menos uma toda vez a produção, pra você poder colocar uma casa onde pé de madeira ou pé de pedra, né, no caso de cidade, né. Cara, eu no começo falei, nossa, vão ser só isso de turno, você coloca uma peça e pronto?
São só 10 jogadas,
são 10 jogadas, né, mas quanto mais você vai jogando, você vai entendendo que vai desencadeando mais ações. Então, às vezes, exatamente, você coloca num lugar de cidade onde você ativa uma coisa, você colocou primeiro, você ativa, mas alguém colocou lá, a pessoa ativa, você ativa, dependendo da situação.
Você se ativa, a outra, sim, pessoa te ativa, você ativa outra pessoa.
Sim, é interessante, né? Porque tem as ações ali que, por exemplo, que você atende com mercadorias, que você tem que transformar, por exemplo, uva em vinho, oliva
em azeite,
e o minério em prata.
Exatamente, isso. Que daí você tem um tabuleiro, no tabuleiro do jogador você tem aquela onde você controla, o
marcador,
né,
das commodities que você, isso, produz com os recursos iniciais.
Que eles são específicos pra você entregar os contratos, ou às vezes você fazer as coleções, né? os sets ali pra você fazer alguma pontuação final de jogo, às vezes mesmo ter objetivos, né? Cara, eu me surpreendi bastante. Até eu falei pro butileiro que a gente jogou no sábado passado, eu falei, cara, tipo, um jogo gostoso, assim, você no começo fala, tá, não entendendo nada. De repente dá um clique e você fala, beleza, agora eu sei mais ou menos como que eu vou me guiar aqui.
E é o tipo de jogo que a gente sabe que se sair no Brasil ele vai dar boa, né? Porque ele tem a cara do perfil do gamer brasileiro, assim, sim, né? É um jogo que ele é leve pra explicar,
Mas
ele tem bastante profundidade pra jogar, ele tem cara de jogo family, mas ele é um eurão, assim, né, gostoso de jogar, caixa bonita, produção bonita. Vou fazer dois comentários tão rapidinho. O Moisés, a dia que a gente jogou, ele até falou assim, né, o jogo ele é uma locação de trabalhadores que seus trabalhadores não voltam pra você. Uhum. Eu achei essa definição excelente, assim.
Exatamente.
Porque é exatamente, você vai colocar a sua pecinha, fazer a ação, só que ela não volta, né, você perdeu ela, só que você não perdeu, porque na hora que alguém te ativar, você faz de novo a ação. Então eu achei isso bem legal. Segundo comentário, então assim, isso que o Renato falou de que você não gasta o recurso, eu achei isso também de uma elegância enorme, assim, que você não precisa se preocupar o jogo inteiro em fazer aquela coisa burocrática, né? Eu preciso pegar madeira pra transformar madeira no não sei o quê. Agora eu preciso pegar uva pra transformar em vinho. Agora eu preciso pegar uva de novo pra transformar em vinho de novo. Pegar uva de novo. Não, você pegou, você tem três uvas ali, o resto do jogo você tem três uvas e vai sempre produzir aquela quantidade, né? Então, eu achei isso elegante porque ele te mostra a estratégia pra você investir sem que você precise ficar fazendo ela repetitiva, né? Vai e volta, vai e volta.
Tematicamente é como se você tivesse árvores daquele tipo, né?
Você muito boa.
Faz sentido.
Você fez um campo e aí você tem aquilo constante, né? Sim,
exatamente, você vai colher.
Muito bom
e mesmo. E aí, lembrando, né, que ganha quem tiver mais pontos de vitória. Você vai ganhar com algumas ações do jogo, né, ali na vender peixe, se eu não me engano, te dá os pontos de vitória. Vender mercadorias no mercado, que tem ali a opção. E o legal, tem um mercado ali flutuante, que de acordo com o que vai entrando, né, e o que você vende, pode aumentar, pode subir,
pode baixar.
É, quando
você vai entregar as coisas, exatamente, né. E é massa que as cartas, os versos vão dizer, tipo, ah, sobe duas pratas. E o que você me deu, reduz aquele valor, né.
É, o que entra, aumenta a demanda, e o que você compra, abaixa a demanda daquele tipo de produto.
O que eu gostei é a possibilidade das cartas de objetivo que você tem ali secreto, né? Que você meio que guia seu jogo, né? Eu me guiei baseado nisso. Foi o que eu falei. Olhei aqui e falei, é isso aqui que eu vou fazer. Aí fui comendo quieto pelo beirado ali e de repente disparei no final. Disparou. Porque a Bianca mesmo, né? Ela falou assim, é muito comum nesse jogo alguma pessoa tá na frente e todo jogo de repente ela não ganha. Porque...
aqui no caso foi ela, né?
Sim. Mas é porque você pode fazer muitas ações de, por exemplo, de vender mercadoria ou de entregar as coisas lá que ele pede no, de venda de mercadoria que
dos barquinhos embaixo, né? Ali, barquinhos. Você faz muito ponto ali.
Sim, faz muito ponto. Só que, por exemplo, eu fiz duas vezes só aquilo.
Eu não fiz nenhuma.
Então, mas eu fiz um set muito bom. Sim. Não, foi o set que eu ganhei ali, que era
uma tipo... pontuação de carta de final de jogo.
Sim, exatamente. E fora a pontuação que eu ativei no meio da cidade. Se eu tivesse colocado mais uma casa, a gente brigou, né? Que ele falou assim, ah, podia ter colocado outra casa ali.
Mais 49 mais pontos,
eu tivesse com mais uma casinha. Né? Então tem uma briga. Às vezes você fala, ah, não vou fazer tal ação, mas eu vou perder tal ação. São tantas ações boas ao mesmo tempo que você fala, o que vale a pena fazer agora?
E outra, você vai jogar um euro, você já pensa em que? Eu tenho que acumular um monte de recursos. É. De repente você começa a colocar casinha nos recursos e não te sobra nada. Ação pra fazer as ações da cidade.
Sobra nada. É muito, muito
às
bom
vezes isso. Você tem que colocar só pra você colocar uma, por exemplo, se você colocar uma casa naquele círculo de cidade, pra você colocar uma segunda lá, você tem que ter duas pedras, né? Então você tem que voltar lá de novo, mas não precisa ser agora. Fazer tudo no começo. Até pra você ter oportunidade de colocar uma casa primeiro e toda vez que alguém ativar, você ser ativado. Então essa é a brincadeira dele ali.
E fazendo uma comparação rápida com o Kalimala, não sei se o Renato vai concordar isso comigo, eu acho que o Ragusa, ele já é uma evolução, né, do Kalimala. Eu acho que ele pegou o mesmo princípio de você fazer ação e reativar, e ele conseguiu dar uma evoluída nisso, né? Eu acho que no Kalimala ele testou, viu que, opa, funcionou, mas tem um detalhezinho ou outro aqui que podia ser melhor, né? Por exemplo, no Kalimala, você gasta o recurso, você pega o recurso e gasta na hora que você faz a outra ação, mas nas ações dos recursos, também você pode ser reativado, é o que meio que ajuda você a pegar bastante recurso, né? Já no Ragusa lá, a gente sentiu que quando você pega o recurso, você fica com ele e você não reativado
não
no campo, né?
Recurso não reativa.
Então, meio que faz sentido você não gastar, porque você vai eventualmente ter menos também durante o jogo. E eu acho que isso também trouxe uma melhora pra jogabilidade, porque você foca menos em precisar pegar o recurso, consegue focar mais no que fala da ponta.
Antes do
jogo.
Kalimala, ele tinha feito outro jogo?
Não que eu me lembre,
não, que eu
assim.
Saiba também.
Eu acho interessante, né?
Eu acho que o Kalimala foi o primeiro jogo dele e agora já foi o segundo, assim.
Legal.
Não lembro. E aí, só um insight, assim, só informação.
Informação. Aqui tem informação.
Aqui tem informação. A Capstone Games, né, que é quem lançou o Ragusa, né, junto com a Braincrack, já vão lançar agora o segundo jogo dessa série, né, que é focada, e agora vai ser Veneza, que é justamente justamente a cidade que era rival. Que massa. Só que aí não do Fábio Lupiani, mas sim do David Tuxi, que é o designer do nosso...
Olha aí.
O radar.
Então, acredito que tá pra Essen agora, se eu não me engano. Se não é pra agora, é pra ano que vem. Não, vai ser direto esse.
Pô, muito triste.
Vai ser KS ou vai ser pra Essen?
Gostei desse modelo do
KS. Gostei do KS deles, que vem sem imposto.
Foi o caso, né? Você levou a sorte ali de mentir. Olha, chegou em casa? Como assim?
É, eu não dei essa sorte.
Eu vou puxar outro jogo aqui, que é um jogo que é bem consagrado no geral, né? Mercado internacional aqui no Brasil também, que é o caso do Terraforming Mars, mas a versão digital dele, né? Até um tempo atrás eles tinham lançado a versão beta no Steam, e agora eles lançaram oficial, né? Que eu já digo assim, que pra mim é uma das melhores implementações digitais. Ela é intuitiva, não é burocrática igual um board game, sabe?
A gente tem uma leva de versões digitais muito grande saindo agora. Agora, né? Sim. Então o pessoal tem jogado bastante a versão digital do Through the Ages, o Scythe Digital saiu agora também recente também, ou a versão oficial, também tava no beta e agora saiu oficial, aí o Terraform Mars, o Root tá com anunciado os dois,
o Raiders também,
então assim, esse universo digital tá com bastante ênfase, eu acho que por isso mesmo ele tá tendo um cuidado melhor, né? Se você pega algumas versões digitais de um tempinho pra trás, a gente tinha muita versão digital ruinzinha, por exemplo, o Carcassonne lançou uma primeira versão digital que era bem fraquinha, e agora eles lançaram uma outra versão digital, né, que você é outro aplicativo, diferente, porque eles perceberam que precisava melhorar, fazer uma coisa
melhor. Eu acho que no começo eles queriam lançar de forma rápida e sem preocupar em experiência de usuários e tudo mais, né.
E até a impressão que eles tentam no começo ali é fazer ficar muito parecido com o board.
Sim.
E não dá, porque são mídias diferentes, são formas de interagir de forma diferente.
É porque se for muito burocrático aquela coisa, você pegar o recurso, você ter que mover as peças e tal, não sei, às vezes só um informativo que tem na tela, você não vai querer jogar.
Na verdade, eu tô jogando no Tabletopia, no Tabletop Simulator, né? Que aí a burocracia de fazer as coisas é tudo eu que tô tendo que fazer.
Exatamente.
Né? E aí eu concordo com você, que aí vou deixar você falar então do jogo.
Eu acho assim, que ele é intuitivo, ele não tem um mapa do tabuleiro, já é muito bom não ter um mapa do tabuleiro, sabe? Não tem aquela coisa assim, não, tem que ser igual o jogo. Não, eles pegaram e fizeram uma implementação ali um pouco mais sofisticada.
Tem Marte, o planetão lá.
Sim, tem o Colônia Lunar, né? Lá atrás da Lua, assim. E tal. Muito massa, cara. E assim, gostei porque ele é intuitivo, ele pra você jogar solo, você pega 15 minutinhos, você joga a partida inteira. Então, pra mim, eu acho muito bom.
Eu levo um pouquinho mais, ó. Acho que eu tenho mais a pena
no
digital.
Não, é que no modo solo challenge que eu tô falando, né? Porque você pode jogar com o modo solo, né? Que é aquela coisa que você tem que atender os três requisitos pra ganhar a partida em 14 turnos. Ou você joga contra bots, né? Sim. Inteligência artificial.
Que, inclusive, vale o adendo, ele tem três níveis, né? Na inteligência artificial, ele tem o fácil, o médio, não, o normal e o difícil.
Pau.
E, cara, o normal, o normal já é difícil.
Eu peguei contra 4 avançado.
Nossa, cara, Deus.
Cara, assim, tipo, eu fiquei em segundo lugar, mas foi assim, tipo, raspando um terceiro.
Você fez milagre, porque toda vez que eu jogo contra 4, eu tomo pau.
Sim. Agora fica, assim, já como resumindo, né, é uma boa implementação, não é muito caro, apesar de ser caro pra aplicativos, mas ele só tem por enquanto no Steam, mas ainda não lançou a versão de...
Mas eu até acho assim, ó, como a implementação dele ficou tão legal e o formato digital casou tão bem com o jogo, que não parece que você tá comprando uma versão digital de jogo de tabuleiro. Você tá comprando um jogo digital.
Sim.
Né? Então eu acho que o valor dele é até próximo, assim. Né? Então todo o visual dele, o layout, é futurista com aquela ideia de jogo sci-fi mesmo, como se você estivesse jogando, sei lá, um Stellaris lá da vida.
Ele tem um tutorial muito bom pra mim, até mesmo pra quem não conhece board games, ele tem um tutorial bem direto.
Interessante que ele já tem, por exemplo, a variante do draft, né? De você começar com o draft. Ele tem algumas implementações que os jogadores geralmente gostam de jogar com elas e já tá ali. Então é uma forma, mas parece que ele foi feito pra ser digital.
É, isso é verdade. Muito massa, cara.
Não joguei, mas não posso opinar.
Aproveitando outra opinião, Putileiro, mais um joguinho aí pra gente encerrar o bloco daqui a pouco?
Então a gente vai encerrar esse bloco com uma polêmica.
Olha.
Vamos falar aqui de Pipeline. É o jogo do momento? Será?
Então, superestimado.
Olha só, já temos uma divisão de opiniões
aqui. Eu só vou deixar minha opinião, quero jogar.
Então o Pipeline, ele é um lançamento recente da Capstone Games, que é também de um designer de primeira viagem, né, o primeiro jogo do cara. E ele é um jogo econômico, focado na ideia de que você controla uma indústria de petróleo, que vai desde a parte de coletar, né, o petróleo, petróleo, passar lá pelos encanamentos de refinamento, até vender o óleo refinado, e aí você tem vários níveis diferentes de refinamento do óleo, né? Então, tematicamente, ele parece que vai ser um jogo mais complexo, vamos dizer assim, mas ele foca bem menos no tema e bem mais no puzzle dele, né? É um jogo bem mais puzzle. Então, a ideia dele do refinamento, na verdade, por que é pipeline? Então, na sua área de jogo, você vai ter diversos tiles com os canos, e você precisa fazer um tile lay ali, né? Uhum. Colocar esses canos de forma que eles tenham uma continuidade de três cores diferentes. E eles se misturam as cores nos tiles.
Esses canos ali, entre aspas, ele é compartilhado a todo mundo?
Não, ele é seu. No seu tabuleiro. Cada um na sua tem área seu pessoal. Cada um tem o seu. Então, você precisa, na sua área de jogo, ir colocando os encanamentos de forma com que você, sei lá, eu tenho um encanamento azul, ele precisa ser grande, mas o encanamento cinza também precisa, e o encanamento laranja, né? O outro.
Laranja.
Né? O laranja também precisa ser grande, todos eles precisam ser compridos o suficiente, porque o refinamento do petróleo, ele se dá em etapas. No setup do jogo, no começo, você vai definir se você precisa ser 6, 7, 8, né? 4, 5, é sorteado.
De 4 a 7,
se eu não me engano. De 4 a 7. E aí, por exemplo, nessa partida, sei lá, deu 5. Então, eu preciso ter 5 trechos de cano azul pra poder refinar um óleo azul pro próximo nível de refinamento dele.
São 3 níveis, né? Uhum. O cru, aí depois nível 1, nível 2, nível 3, e claro, quanto mais filtrado, mais caro é.
Mais caro ele é.
Ele tem arte do Yontu?
Ele tem arte do Yontu.
Tem esse lazarento que deixa o jogo tudo bonito.
Aí você fica apaixonado
pelo bobo.
Quer comprar tudo. E daí, qual que é a sacada do jogo? Ele, como eu falei, ele é um jogo econômico, então o foco nele é, você vai refinar o óleo pra vender e fazer dinheiro.
Sim.
Né? Então, no final do jogo, ganha quem tiver mais dinheiro. Só que aí, o que é a sacada? Ele é uma alocação de trabalhadores, que na verdade é alocação de trabalhador. Né? Você tem um trabalhador. E aí, toda rodada, você vai escolher um setor dentre quatro setores possíveis, sendo que cada setor desse tem duas ações, né? Uma principal, uma outra que seria mais ou menos secundária, né?
E os mercados também.
E os mercados, que também, aí que é uma área livre, vamos dizer assim, mas que ao longo do jogo vai destravando as outras áreas pra você poder comprar, área que livre... é onde você compra o encanamento em si.
Área livre, né? Porque nessas quatro primeiras ali, se você colocou, você trava outro jogador?
Isso. Além de você travar outro jogador, você trava a principal, né? O outro jogador pode fazer a outra ação,
pode fazer,
né?
As duas.
Ele pode fazer as duas. Ele pode colocar na primeira e fazer de cá.
Não trava nem
mais. Então é verdade. Mas assim, a questão é que eu quis dizer área livre é porque nesse setor onde você compra o encanamento, tipo, você escolhe qual você vai pegar ali, entendeu? Então você não tem que fazer uma coisa numa sessão.
Tem uma variedade
específica
maior desde o início do jogo. São quatro setores que vão sendo liberados de acordo com as rodadas.
E aí, às vezes, você quer um encanamento que tá em um setor que ainda não tá liberado e só algumas rodadas na frente ele vai liberar. Então o jogo, ele é jogado em 3 anos. O primeiro ano, ele tem mais ações. Dentro daquele ano, você tem várias rodadas em que você vai alocar o seu trabalhador, fazer tudo que tem que fazer, passa a próxima rodada. Se eu não me engano, são 18 ao todo, né? Tipo, só que não é dividido 6, 6, 6. Ele é, tipo, no primeiro ano você joga mais, no segundo você joga menos, no terceiro joga pouquinho. Você sabe, desde o começo do jogo, você vai fazer 18 ações. Meio que a gente tava falando do Ragusa também, né? Isso. Só que a diferença nesse é que você não é reativado, né? 18 e acabou. Então você tem que otimizar da melhor maneira possível. Só que você tá competindo com os outros jogadores, não pelo espaço de ação, mas pelos mercados.
Sim.
Porque quando você compra mais barato. Se você for o primeiro, você vai deixando mais caro pra quem vier depois. E quando você vende, é o contrário. Você vende mais caro. Então pra quem vier depois, vai ter menos espaço e ter que vender mais barato. Então a competição dele é, eu vou fazer essa ação primeiro, porque eu vou comprar primeiro, daí eu vou vender primeiro, vou vender mais caro, né? E tudo isso enquanto você tá otimizando o seu puzzle dos encanamentos, né? Tentando fazer ele rodar legal. Então, qual que é o veredito, assim, né? O Pipeline, ele é um jogo que já chegou fazendo muito barulho lá fora, né? A maior parte dos reviewers lá, né, dos canais, elogiaram muito o jogo. Isso criou uma hype muito grande em cima do jogo, que eu acho até que foi prejudicial.
Prejudicial, confesso.
Porque o que acontece? O Pipeline não é um jogo pra todo mundo. Ele não é um jogo familiar, ele não é um euro. Então, ele é um jogo econômico, pesado e sacana, né? Aquele jogo que, você vai pegar um empréstimo, você pega um cubinho e coloca na sua área de jogador e aquele cubinho nunca mais sai dali.
E então a primeira vez que você tira é 15, aí o segundo é 50, e o terceiro é 80.
Caraca, assim, vai ficando... Ele vai ficando muito punitivo, né? Ele é exponencial, assim, o cubinho. Então, assim, vou pegar aqui 3 empréstimos, beleza, você vai pegar... A questão assim, você vai pegar X e no final você vai pagar 3, 4 vezes X de esse empréstimo.
É 20, é 20, 20 empréstimo.
Você pega 20 e depois vai pagando 35, 50, 80,
cada cubinho vai aumentando, né? Exponencialmente.
Então, assim, no final ele é muito punitivo. Então, sei lá, terminei o jogo aqui com 500, mas aí você tem que pagar 300 de punitivo que você tomou e sobrou só 200. Então, se você não joga bem, e geralmente quando você joga a primeira vez você não vai jogar bem, você fica muito decepcionado, muito frustrado com o jogo. Então, é a mesma coisa de jogar um Food Chain, de jogar um Indonésia, né? Aquele jogo que você tem que ter conhecimento do jogo, jogar mais vezes pra jogar melhor.
Quem tem uma carga de jogos econômicos pode saído um pouco bem.
Entender um pouco melhor.
Entender um pouco melhor, mas ainda assim não digo que vai jogar bem. Porque pode ser que você entenda o funcionamento do jogo, mas por causa dessa sacanagem, tipo, ah, o cara vai fazer primeiro e vender primeiro, ou o cara vai pegar lá aquelas habilidades, né, as tecnologias, o cara vai pegar uma tecnologia melhor.
Ele pega e trava.
Ele trava, então, porque a tecnologia, dentro da estrutura da rodada, se alguém vai pegar a tecnologia, ele pode travar aquela tecnologia e travar uma segunda.
Caraca.
Né, e são cinco, então se duas pessoas pegarem, praticamente você não tem mais como fazer a tecnologia. Né, então, ele é um jogo.
Você pode comprar até duas, você pode comprar duas e travar uma terceira.
Travar uma terceira. Então, ele, assim, ele é bem maldoso nesse sentido, apesar de que não é o foco dele o ser mim, né?
Sim.
O foco dele é realmente você jogar e fazer o
maximizar o seu.
Sua produção. Assim, eu joguei uma vez só, apaixonei pelo jogo, já o Renato jogou uma vez só.
Fiquei bem frustrado, porque eu fui com uma expectativa gigante.
Um monstro
da
expectativa.
Aí chegou lá, eu achei difícil de entender, pensar como que vale. E aí ainda deu bem ruim que um dos canos lá ficou muito caro. Ficou tipo 7, 6 e 8.
Nossa,
ficou muito caro. Ficou impossível de fazer os três níveis. E aí ficou um mais barato. E aí eu não conseguia pegar as peças. Então eu comecei, uma hora começou a fundir, assim. Até o pessoal tirou uma foto minha, mandou no grupo.
O Renato queimou, sofrendo.
Rolou a placa ali, ó.
Fica a mão assim na
O Renato parecendo tela azul do Windows, assim, travado, assim.
E duas coisas que eu não me atentei jogando, mas depois pensando, eu cheguei a essa conclusão. Que primeiro, contratos. Os contratos são diferentes, porque geralmente contrato você faz um jogo e é um objetivo.
Uh-huh.
Fez aquele contrato, beleza, cumpriu, sai. E os contratos ali não. Você tem que cumprir a cada ano. Então você pega no primeiro ano...
É, como se
fosse
um contrato de empresa, tipo mesmo. Você tá lá e você tem que sempre atingir aquelas mínimos, né?
Então os contratos tem que cumprir a cada ano. Então talvez valha a pena você pegar um contrato que você dê conta ali, mais fraquinho no começo, e manter ele nos três, talvez não se matar e querer pegar muito também. Então tem que tomar esse cuidado.
Não queria abraçar
e
o mundo.
Os robôs, porque você cria os robôs e você paga dinheiro pra eles trabalham sozinho durante as rodadas, entre uma rodada e outra. E eu não me atentei a isso, não fiz. E um dos objetivos que dá pontos no final do jogo mais dinheiro é pelos robôs que você tem.
Sim.
Então eu não investi em robô, eu não investi em contrato e aí no final do jogo eu quis fazer mágica. Não dava, tinha que ter investido no começo do jogo.
Mas também tem aquela coisa, né? Tem jogos assim que eu vou já com a mentalidade que eu só vou aprender, não vou ganhar. Sim. Que jogos mais pesados assim, tipo, beleza, dá pra aprender.
Apesar de que, ó, eu vou fazer um aqui que eu já joguei tanto com o Renato quanto com o André e os dois estão mentindo. Os dois sempre jogam esse negócio de, eu vou jogar a primeira vez, vou só aprender. Aí eles vão lá e destroem na primeira partida. Os dois Ragusa, são assim, cara.
No Ragusa, eu saquei a ideia, mas no outro jogo que a gente jogou que não a gente vai comentar a profundo aqui, que é o World Without... Como que é?
World Without End,
né? Ele, nossa, eu fiquei muito pra trás porque eu não saquei. Depois que eu entendi no final, porque eu já tava, tipo, já no final, não tinha como fazer nada.
É, mas foi quando você comigo com o Pipeline. Fui com uma expectativa, cheguei. Aí depois acabou, eu muito bravo. Falei, não, cara, não, preciso jogar mais uma, segunda vez pra.
Então vamos começar o nosso próximo bloco aqui, que a gente vai falar de um jogo super especial. Hoje trouxemos o jogo que ainda não chegou no Brasil.
Tá pra chegar, cara.
Tá pra chegar.
Eu tô esperando.
Diz que agora, nessa semana, ia chegar aqui no Brasil.
Olha só.
Sério?
Então já...
Sério. Não tava pra outubro? Ah, não, tem toda a parte
alfandegária, vai chegar, né? Vai passar pela alfândega, passar todo aquele paranoê. Então a gente vai falar de Brass Birmingham, lançamento do ano passado, mas que na verdade é uma reimplementação do jogo original, que é uma reimplementação de outro jogo. O Brass, na verdade, ele é um jogo lançado em 2003, que é do Martin Wallace, que, se eu não me engano, na versão original, ele tinha lançado pela editora própria dele, né? Que ele tinha lá, a editora que faliu, depois deu tudo errado lá. E que aí, no ano retrasado, 2017, a Hoxley, né, Games, comprou os direitos pra relançar o jogo. E no que eles estavam estudando o jogo pra poder fazer ali a como vamos relançar, eles acabaram tendo uma ideia de reimplementar o jogo, né? Então eles fizeram uma versão nova do Brass original, chamada Brass Lancashire, né?
Uhum.
E fizeram uma reimplementação dele, que é o Brass Birmingham, que é a mesma estrutura de jogo, com algumas diferenças, né? Num mapa diferente, com indústrias diferentes, mas que, na verdade,
é a
mesma essência, né? De você ter as cartas e o jogo ser controlado à medida que você joga as cartas pra fazer as
suas.
É um card driven, exatamente. Então, qual que é o tema do Brass? O Brass é um jogo que você passa na Revolução Industrial, na Inglaterra. Então,
é um ótimo tema, que é um
excelente tema, que é bem pouco utilizado, inclusive.
Parando pra pensar, poderia ser um tema mais explorado.
Né? Então, ele é um jogo que nós somos magnatas que estamos nesse começo da Revolução Industrial, criando empresas, utilizando o vapor, né, para poder mover primeiramente pelos canais, a gente move barcos a vapor, e depois, quando chega a Era dos Trens, passa aos trens a vapor e muda todas as rotas, né, muda as conexões. E nesse meio tempo a gente precisa fazer um pick-up and delivery de algumas coisas, construir as rotas para poder montar ali o nosso império, né, de distribuição com esses itens para ganhar mais pontos.
Sim.
Né? É um jogo econômico que o foco não é ganhar pelo dinheiro e sim pela pontuação, né? Vamos dizer isso assim.
É, e tem todos os signos de jogos Smart Wallace, né? Além do pick-up and delivery, você falou.
Trem.
Construção de rota, trem, né? Apesar de o trem não ser um elemento tão forte, mas essa parte das rotas, né? E de compartilhamento das rotas. E também, como sempre, jogos com empréstimos e muito foco em dinheiro, né?
Sim.
Que é essa grande sacada dele. De encame, de quanto você vai receber, né? Acho que também vale a pena fazer um breve comentário aqui a respeito da ficha técnica. Você falou que o jogo foi lançado no ano passado. Ele veio atrás de uma campanha no Kickstarter. A campanha no Kickstarter foi uma bagatela, baratíssimo. Pra quem pegou os dois jogos, era acho que $100, menos até.
Era $100 canadenses pros dois jogos.
Pros dois jogos, né? E eu sei que no Brasil demorou um tempão pra chegar, né? Por conta de tretas de...
Não, meu.
Mas assim, tretas da parte de envio, tretas daqui no correio e tudo mais. Mas ainda assim, pelo preço que a galera pagou, valeu muito a pena,
valeu,
né?
Valeu a pena.
Tanto que a versão Deluxe, né? Que é essa versão do Kickstarter, ela veio com os poker chips, né?
Na campanha do financiamento coletivo aconteceu assim. Você tinha os dois jogos da versão Deluxe, né? Essa versão de luxo dele. Ele era uma caixa maior.
Sim.
A qualidade dos componentes de papelão era melhor,
uma,
né? Então,
o tabuleiro
de jogo, o tabuleiro dos jogadores, ele era mais grosso, os tiles também. E vinha as poker chips, aí individual. Na caixa tinha poker chip dele, sim, o Birman e poker chip dele.
Ah, são diferentes?
Mas você podia... Não, são iguais, mas iguais. Vinha na caixa. E você podia comprar um set extra de poker chips, né? Que no que vem no jogo, ele vem poucas denominações, se não me engano, vem 1, 5, 10 e 20, e vem pouco de cada um. E você podia comprar uma caixa adicional que vinha mais de cada uma, e além da de 20, vinha de 50 e, se eu não me engano, uma de 100 também.
Entendi.
Que é pra você poder jogar com outros jogos, pessoal que custia jogar com poker chips pra outras,
né,
coisas.
Cara?
São lindas, maravilhosas. E daí o que aconteceu? Quando ele foi enviado pro Brasil, só dando um geral pra quem não soube da história, a fábrica chinesa que enviou para o Brasil especificamente, cortou um pedaço do endereço dela mesma.
Ah.
Então ele chegava no Brasil com seu endereço completo, mas não tinha o endereço completo de quem enviou. E aí a Receita Brasileira barrou, devolveu um monte de caixas do jogo
algumas
que tinha
passadas,
chegado.
Não, né?
Algumas pouquíssimas passaram porque tinha chegado por uma outra distribuidora.
Uhum.
Né? Então, se eu não me engano, quem pegou pela VSI lá teve um problema e quem tinha pegado pela outra não teve, e eu dei a sorte do meu, da galera de Curitiba com quem a gente conversou, parece que o meu foi o único que chegou, assim, que tinha vindo pela outra, né, o resto da galera, todo mundo não teve o problema, teve que esperar, voltou pra lá, e daí a Conclave entrou na história, né.
Entendi.
Aí a Conclave entrou como parceira pra trazer de volta esse da galera que tinha perdido, né, que foi embora, e nisso ela pegou também a licença pra lançar
a versão retail,
a versão retail no Brasil. E aí, sim, a versão retail, ele tem uma caixa um pouquinho mais fina, os componentes de papelão são um pouquinho mais finos, mas não é...
Não vai fazer tanta diferença,
não é uma diferença terrível, e não vem as pokechips, né?
Sim.
As moedas são de papelão também, mas o jogo é lindo igual, se eu não me engano, o material da carta é igual.
Sim.
Então...
Posso uma informação?
Pode ir.
Na hora de arrependimento. Momento, desce aí o quadro aí, arrependimento.
Vai lá.
Então, eu tinha a opção de ou pegar o Brass...
É, saudades daquele momento que eu nunca vivi, né?
Ou pegar Zombicide.
Ah.
Ou Green Horde. Na época ainda tava meio balançado pelo Zombicide, peguei o Green Horde.
Hello, darkness, my old
friend. Mas continuando então com a ficha técnica.
Agora sim, a ficha técnica sem interrupções.
Vamos lá. Além do Mort Wallace, os designers é o Gavin Brown e o Mart Thoma. Excelentes ilustrações da Lina Cossett, David Forrest e Damien como que é?
Mamolit.
Aqui tem informação. Vou fazer outra interrupção nessa ficha técnica. O Gavin e o Michael... Michael Matthew, eu nunca lembro.
Matt.
Na verdade, eles são os sócios, né, da Hoxley. Então, é aquilo que eu falei. Quando eles pegaram o Brass original, eles tiveram a ideia dessa reimplementação. E aí, conversando com o Martin Wallace, eles entraram como co-designers dessa versão.
Sim.
Né, do Birman, especificamente.
Atende de 2 a 4 jogadores e a duração ali de 60... Claro, se for jogando 2 jogadores, até 2 horas, né? De 1 hora a 2 horas, conforme a caixa.
Olha, em 2 jogadores também não dura 1 hora. Sim. Desculpa aí.
Mas se a galera estiver afiada jogando xadrez, assim, sabe?
Então...
Coloca um cronômetro ali que dá.
Só comentando, então ele é um jogo que a primeira versão dele já era uma versão com bastante hype, né?
Sim, bastante aclamado.
O Brass sempre foi muito elogiado, sempre esteve nas primeiras posições do ranking do BGG.
Mas era feio.
Era muito feio, mas era um jogo bastante querido e talvez por isso que veio de volta, né? Ele ficou out of print durante muitos anos.
Sim.
Então a galera tinha muita dificuldade de conseguir, quem tinha era a cópia Relíquia. E aí no aniversário de 10 anos do jogo lançaram a versão de aniversário, que aí veio com moeda de metal, sim, mas ele era a mesma arte feia do jogo original.
Por isso que eu falo, por conta desse jogo do Twilight Imperium, fique de olho no, nos aniversários desses jogos, né? Que são mais hypados, antigos, que pode surgir eles do nada ali.
Jogos do Feld que o digam, né? É. Todo 10 anos tem jogo do Feld.
10, exatamente. 15, 20.
Né?
Sim. Ticket to Ride.
Olha, né? Exato. E daí o que aconteceu? O jogo inicialmente, originalmente, ele era pra 3 e 4 jogadores. Uh-huh. E a comunidade criou uma regras pra jogar em 2, que você fazia algumas modificações no tabuleiro, ele rodava, não rodava 100%. Aí na edição de 10 anos, eles incluíram a regra da comunidade lá. E o que aconteceu no Birmingham foi justamente isso, ó. Vamos fazer o jogo rodar legal pra 2 jogadores? Então eles botaram a mão no negócio, fizeram desde o começo regras pra você jogar em 3, em 4, uh-huh. e 5. E cara, quando você vê a simplicidade, que é só tirar umas cartinhas e bloquear uma das áreas do tabuleiro, sim. e pronto, tá feito pra jogar em 2, é muito simples. Por que não fizeram isso antes?
É, ele não tem aquela coisa, ah, precisa virar o tabuleiro, né? Inclusive, né? O virar o tabuleiro é só pra você escolher a arte do dia e a arte da noite, que já vale a pena.
Exatamente.
Até um grande comentário aqui da arte desse jogo, né?
Meu
a
Deus,
capa é maravilhosa.
O jogo, ele é escuro, ele é sujo, muita gente reclamou, né, que as coisas no tabuleiro eram muito escuras, cara, mas ele faz todo sentido.
Sentido, porque, cara, você lembra? Você lembra não, na verdade você não tava lá, né? Mas a Revolução Industrial...
Eu me lembro!
O que os documentos históricos dizem da Revolução Industrial era que era uma porqueira.
Sim.
Era uma porqueira.
Inclusive, pra quem gosta e acompanha, tem aquela série que tá passando lá da BBC, a Peaky Blinders, uh-huh. né, que se passa em Birmingham, inclusive, né? Você vê que é aquilo, é tudo cheio de carvão, sujo, fumaça o tempo todo. As pessoas andavam sujas porque elas só tomavam banho no final do dia, uh-huh. e chegavam em casa. Né, aquelas criancinhas que limpavam a chaminé e então tudo preto na rua, assim, de sujeira. Então, essa é a realidade do cenário, sim. né? Então, não tinha como fugir demais disso se eles quisessem fazer uma representação mais realista.
Isso
né?
é. Renato, você consegue dar um breve overview de como funcionam as regras do jogo? A gente não explicou necessariamente, só falou sobre um card driven, mas que tipo de ações que ele faz, como que é dividido a estrutura do jogo?
O jogo, primeiramente, ele é jogado em duas eras, que era dos canais, que historicamente de 1770 a 1830,
uhum.
e era das ferrovias, que aconteceu de 1830 a 1870, e daí, como já falamos, vence quem conseguir fazer aí mais pontos de vitória durante cada era, que pode ser de 8, 9 ou 10 rodadas de acordo com o número de jogadores. E aí no turno, o primeiro turno do jogo, ele começa na era dos canais, em que os jogadores fazem apenas uma das 6 ações, e nos demais turnos vão fazer duas ações, que são as cartas.
Sim.
Se a gente começa no turno com 8 cartas, e aí você vai comprando no final da rodada as duas cartas que você joga das suas duas ações, você repõe no final daquele turno até que o baralho acabe, e até que quando todo mundo joga as suas 8 cartas ali, né, todas as cartas na verdade vão ser mais que 8, aí acaba aquela era e acontece aquela pontuação. Quais são as ações que você pode fazer ali durante seu turno? Primeiro é construir, build.
Sobre a construção é legal, né, que no início, as construções e as cartas que você pode jogar, elas estão representando quais tipos de construções que você vai colocar. Então você tem cartas voltadas para aquele tipo de construção ou cartas voltadas para aquela cidade. Depois, a partir do momento que você cria a primeira cidade, que é você pode criar onde você quiser, o resto você tem que criar a partir de conexões daquela cidade onde você tá, né? Então você tem que pensar onde você vai iniciar, onde vai ser benéfico para você e qual tipo de que você vai colocar. Aí na hora que você vai construir, você tem que lembrar que a construção pode pedir que você tenha carvão ou que você tenha ferro e você tem que pagar isso, também. Né? E dinheiro, exatamente.
Ou
né?
todos os três.
Exatamente.
Além da própria indústria precisar de você ter isso pra gastar, você também tem que pensar em onde você vai ter acesso a isso. Algumas áreas no jogo você vai poder ter acesso a um mercado externo, onde você pode comprar o carvão e o ferro, mesmo que ninguém tenha isso já no tabuleiro.
Né,
só pra... Aí a próxima ação é a network, né? Que você construir ali a linhazinha de
barco na primeira
era,
né?
Da primeira era, depois de trem.
É construir a rota efetivamente, sim, ali, né?
Que aí tem custos diferentes também, né? De acordo com a
dependendo da era
e a quantidade.
Sim.
E aí o importante dessa parte, dessa construção das rotas, é que como o André falou, você precisa construir as suas próximas indústrias conectado à sua network ali. E a rota é como você vai conectar. Então você vai levar uma rota entre uma cidade e outra, vai fazer com que você possa construir nessa próxima cidade. E aí o interessante do jogo, e aí é um twist que muitas vezes é difícil de entender no começo, é que a rota não necessariamente precisa ser a sua rota.
Sim.
Né? Tendo uma rota ligando à próxima cidade, ela tá te dando acesso, independente de quem construiu aquela rota, e eu não preciso pagar aquele jogador pra poder usar, sim, a rota dele. O importante é que eu preciso ter uma cadeia que se alimente,
ter ligação com a sua própria rede.
E também a gente não fez comentário, até porque o objetivo não é ensinar a jogar, mas algumas construções, quando você coloca, elas colocam cubos de ferro, cubo de carvão, que daí quando você for construir uma coisa que pede isso, você pode usar essas rotas pra colocar naquele lugar. Só que daí ele tem a sacada de ser rotas mais próximas. Daí, se caso tiver empate, você pode desencadear a sua construção ou a construção de outros jogadores, porque o objetivo dessas construções funções é que elas gastem todos os seus recursos pra poder virar e gerar income, né? De dinheiro no todo
e
turno.
E pontuação também.
Isso também, né?
Então, essa é a Network Develop, que é o desenvolvimento, que é você... A gente não falou, né? Que cada jogador tem o seu tabuleirinho e você coloca ali as construções em alguns lugares e você tem que seguir aquela ordem de construções. E o desenvolvimento nada mais é do que você tirar, né? Descartar. É,
você garante que a primeira construção, em vez de ser a primeira de nível, pode ser de um nível 1, você pode colocar em nível 2. Ou se você já tiver nível 2, pode tirar ela pra colocar em nível 3.
Até porque é importante falar que no final da primeira era, da era do canal, todas as construções que foram de nível 1, elas viram obsoletas.
Sim.
Então elas são retiradas do tabuleiro. Então é interessante você fazer o desenvolvimento pra que você já tenha acesso a uma construção de nível 2 ou maior, porque você sabe que se você colocar no tabuleiro, ela vai permanecer ali, né?
É, e também sobre as construções, vale a pena comentar que na primeira era, apenas uma construção por jogador pode estar na cidade, mas na segunda era dos trens, você pode repetir construções em uma cidade específica, né?
Então, a próxima ação é a da venda, que basicamente aquilo que o André falou, é o momento em que você vira o seu tile pra ele poder dar o encame e pontuar. Então, Como é que acontece a venda? Existem aqueles prédios que são os de recurso básico, uhum, né, que é o que produz carvão e produz ferro, e os outros prédios todos são de recursos manufaturados. Então, você tem os bens manufaturados, o algodão, a cerveja e a cerâmica. Então, esses bens você pode vender. É, desculpa, a cerveja também é um bem... É um bem básico, né?
Isso.
Então, você vai precisar usar os recursos básicos, a cerveja, o ferro e o carvão, pra construir uma outra indústria e, eventualmente, ativá-la, que é fazer a venda daquele bem dela, que vai te fazer ganhar mais dinheiro, aumentar o seu encame, né? Então, você vai flipar a pecinha, tendo acesso a alguma cerveja, né? Que no tema do jogo ali, você dá cerveja pros caras pra eles trabalharem melhor ali, porque era mais barato dar a cerveja pra eles do que dar água, né? Então, que a água
era contaminada.
A água era contaminada.
A parada do chá é justamente isso, porque fervia água e matava as bactérias. Exato. Né?
Eu quero fazer uma denúncia. Ah. Pessoalzinho aí da Roxley copiou o Euforia aí, ó.
Usando Blizz ali pra poder deixar a galera louca, felizona ali. E daí, quando você faz essa ação de vender, você vira o seu tile. Você não vai poder ativar esse tile de novo no jogo, em nenhum outro momento, mas ele vai pontuar duas vezes. No final da era do canal e no final da era dos trens. Né? Você vai pontuar ali, você vai fazer uma multiplicação ali, a quantidade de pontuação que essa peça dá, vezes a pontuação de rotas que você tem ele em volta.
Vou falar da penúltima ação, que é a ação de empréstimo. Né? Uhum. É, você começa num nível de income em zero. Você tem uma quantidade de 17 dinheiros no início da partida e com esse dinheiro você tem que construir as coisas. Só que uma hora vai faltar dinheiro e você tem que fazer empréstimos. E sempre que
como
você faz
todo
empréstimos,
jogo do Martin Wallace,
sim, né? Você vai reduzir 3 de income. Então, se você tá no zero inicialmente, você vai reduzir 3. Então, todo final de turno de ação ali que você faz dos jogadores, nós vamos pagar empréstimos ou receber,
menos,
né?
Menos 3 agora.
Menos 3
tá
ali, ou se os juros você faz o segundo empréstimo. Então, Você vai fazendo tudo isso aqui. Então, às vezes vale a pena fazer empréstimo, às vezes vale a pena você colocar construção para que aumente seu encame. E também o encame, ele tem uma função de raiz quadrada, né? Que ela sobe muito, mas depois ela sobe bem menos, né? Tem uma curva decaindo, né? Uhum. Mas ainda assim subindo. Então, a forma que o jogo, essa parte do empréstimo é interessante, porque às vezes vale a pena você pegar encame lá no futuro. Se você tá lá na frente com encame muito alto, mas você quer pegar empréstimo, você vai reduzir muito pouco, porque para você subir em escala, você tem que subir degrau a degrau, mas quando você desce muito mais rápido.
Bem rápido. Né? E o interessante é que muita gente acha que, não, pegar empréstimo é punitivo, não sei o quê. E, cara, em jogo do Martin Wallace, você não consegue jogar bem se
você
não pegar empréstimo.
Eu peguei acho que uns 4, 5
empréstimos,
né? Uns
4, 5 ali, né?
E isso que o Butileira falou na partida, não, o ideal é eu pegar uns 2 ou 3, mas eu não. Aqui tem coragem.
É de novo aquele hold my beer.
Exatamente.
E lembrando que são 50 que pegam o 40 do empréstimo.
São 30.
São 30.
30. E também o dinheiro é importante porque sempre que você faz uma ação, você vai gastando dinheiros e o dinheiro, ele é interessante pra definir a ordem dos jogadores nas rodadas ali de cada uma das eras, né? Então, quem gastou menos dinheiro vai ser o primeiro.
Vai ser o first player.
Né? Então, o first player é legal, porque às vezes você quer construir antes um lugar antes que outro jogador. Então, às vezes você quer fazer uma coisa muito grande, você vai gastar, mas vai ficar em último. Então, a ordem das coisas são interessantes da forma que funcionam na partida, né? E por fim, a última ação é a ação de scout, né? Porque existem cartas especiais, são cartas wild, industry, né? E cartas de você...
Na versão nacional, ele vai ficar com o nome de prospectar.
Sim, exatamente. Que são cartas coringas, né? Pra você utilizar, pra você no futuro poder fazer onde você quiser qualquer tipo de ação. Então isso é bem legal da forma que você utiliza essa ação de scout,
e,
né?
E eu acho interessante nela porque, na verdade, ela não é uma ação barata, né?
Sim.
Ela é muito boa porque você passa a ter dois coringas na mão. Coringas. Só que ela tem um custo caro. Além de você perder a vez, né? Você tem que descartar uma carta, você ainda tem que abrir mão de outras duas cartas que você tem na mão. Então você ainda vai ter aquela parte da escolha. Nossa, qual carta que eu tô descartando e quais outras duas eu vou descartar junto pra poder ter dois coringas na mão.
Eu acho que com isso a gente meio que explicou quais são as ações, né? Como o Renato disse, são duas eras, a era do canal. Quando acabar a era do canal, como o Butileiro disse, as construções de nível 1 e todas todas as rotas de canal são retiradas do tabuleiro. Claro que vai ter toda a parte de pontuação, porque essas pontuações ocorrem no final de cada era e depois verifica quem tem mais pontos.
Nesse momento que a gente for pontuar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai pontuar por todos os tiles que você virou, né? Aqueles que você exauriu, por exemplo, no caso da cerveja, do carvão e do ferro. Todos os recursos saíram da peça, eu vou virar ela e aí ela vai pontuar. E também por todas aquelas que a gente fez ação de vender. Né? Então, fiz ação de vender, entreguei, eu precisava também, virei essa peça. Então, eu vou pontuar a pontuação da peça em si. Né? Ela vai me dar pontos ali que pode ser 1, 2, 3, 4, tem algumas de 7, tem uma de cerâmica lá, por exemplo, que é de 10 pontos, são bastante pontos. E vamos pontuar pelas rotas. E aí entra o fator de quão benéfico é você construir a rota. Cada canal que você colocou um barco, você vai pontuar por canal a quantidade de pontos que tá nas duas cidades que ele conecta.
Então, quanto mais condições tiver lá,
quanto mais conexões tiver, exatamente.
Mesmo seja suas ou não, vai valer ponto pra você.
Isso é outra coisa que é interessante. Então, você constrói o canal, outra pessoa pode usar o canal, mas se a pessoa usou o canal pra construir uma indústria, você vai pontuar a indústria dele no seu canal. E aí, por exemplo, uma cidade igual Birmingham, que se eu não me engano tem oito. Não, que são oito conexões em volta, né? Se eu não me engano. Então, muita gente quer fazer ela.
Birmingham é a cidade mais explorada na segunda era.
Exatamente. Né?
Então, você tá fazendo muita rota ali de trem pra justamente pontuar.
Todo mundo quer colocar lá, porque Birmingham é a única cidade no tabuleiro que você pode colocar quatro indústrias. Então, ela é a que mais vai dar ponto. Então, e é também onde você tem acesso mais fácil aos mercados externos, né? Que Birmingham, se eu não me engano, tem dois ou três mercados externos que são relativamente próximos a ele. Todo mundo meio que constrói nessa parte sul do tabuleiro e ela vai dar uma pontuação bem melhor. Né? Então, você pontua a indústria, pontua o canal e aí retira do tabuleiro, né? No final da era de canal, retira tudo que é nível 1, retira todos os barcos, jogamos toda a era da ferrovia e no final da era da ferrovia a gente pontua de novo as indústrias que foram construídas e que foram viradas. Inclusive, você pontua a indústria que tinha sido feita na era do canal que você não retirou. Se ela tá no tabuleiro, nível ela vai pontuar de novo, né? De nível 2 superior e vai pontuar daí de novo todas as ligações, dessa vez com o trem, mas seguindo a mesma lógica. Pontua as duas cidades porque ele tá conectado, todos os pontos que estão ligados a ele ali.
Isso é legal. E também dinheiro no final da partida você tem que gastar tudo.
É, o dinheiro que você tem, o seu encame atual, não vale nada. Então, né? Então você tem que converter isso em ponto mesmo.
Colocando condições,
né?
Ali.
Tem uma variante beginner ali no manual, né? Que ele até fala assim, ó, se você é iniciante, tá jogando pela primeira vez, considere também o seu dinheiro e o seu encame no final do jogo, pra poder ficar mais fácil o jogo não ser tão punitivo, ser mais leve. Mas pra gente que já joga nível sangue nos olhos aqui, nível expert, vamos aprender o jogo, já aprende colocando 5 módulos do jogo no jogo já de uma vez.
Exatamente. Eu acho que vale a pena até fazer o comparativo agora, a gente explicou de regras e condições. Você que jogou o Lancashire, o que tem de diferente ele, assim, o que o Lancashire coloca e que ele não colocou?
É, então assim, ó, o Lancashire ele já começa diferente pela a região em que ele joga, né? Então o tabuleiro do Lancashire ele é uma região de litoral. Então, além das cidades, você tem os portos. Então você pode construir nos portos. O porto ele vai te dar acesso a alguma outra coisa diferente, né? Então, no Birmingham você tem os mercados externos. Quando você conecta numa dos cantos do tabuleiro, você tem acesso ao mercado. Então, no Lancashire você constrói o porto para ter acesso à exportação e dali você pode exportar mercadorias para um mercado específico, né? Na hora que você faz ação de venda, você vende através do porto. Existe uma outra indústria nele que é a de construção de barcos. São bem poucos lugares, assim, no tabuleiro que são próximos a um porto que você pode fazer um estaleiro, né? Então, você constrói o estaleiro e ele cria um barco. É um dos recursos que você pode criar no jogo. E aí, por outro lado, ele não tem a cerveja, não tem os bens manufaturados, ele tem o algodão e a cerâmica, mas os estaleiros, né? São as três indústrias que você tem no jogo. E aí, sem a cerveja, ele foca totalmente o recurso dele em ferro e carvão, né?
E
são os recursos básicos.
Por isso você acha que ele é mais marcação?
Tem
mais
marcação? Ele é mais marcado, mais apertado. É, o pessoal até brinca, no Lancashire você começa com 30 de dinheiro, só que o seu 30 de dinheiro acaba mais rápido do que os 17 de dinheiro do Birmingham. Então você já pega empréstimo muito mais rápido. E ele tem uma sacada ainda mais forte, que é, você só pega 10 de dinheiro no empréstimo. Você pega 10 e volta só um espaço. Ou você pode pegar 20 e recuar 2, ou pegar 30 e recuar 3.
Mas normalmente a galera pega só 30,
Todo mundo vai pegar 30, porque não tem muito porque você pegar. Você vai perder uma ação pra pegar só 10. É meio que idiota, assim.
Isso geralmente que agora no Birmingham você já faz de uma vez só.
Já pega 30 de uma vez só, né? Então, assim, o Lancashire, ele é mais marcado. Não é que ele é mais... Não tem uma sacanagem maior. Mas como você só tem dois recursos, eventualmente, ou eu vou precisar do carvão ou eu vou precisar do ferro. Então, você construiu a indústria de ferro, mas eu preciso do seu ferro, é muito mais fácil eu ir lá e pegar o seu ferro, tendo menos opções de recurso, do que, por exemplo, você pode ter construído um ferro, o Renato construiu um de carvão, eu construí uma de cerveja. Então, eventualmente, uma hora você vai precisar de um, vai precisar do outro, vai precisar do outro. Né? Então, o Lancashire, ele fica mais espremido nos recursos, é mais escasso, acaba mais rápido, né? Então você vê ele flui de uma maneira que é mais pegada, né? Mais truncadinho, assim, vamos dizer. E por isso também ele é mais punitivo. uma comparação que muita gente que gostava do original, foi que o Birdman, ele perdeu esse ar do jogo ser tão punitivo. Que, por outro lado, agradou muito mais jogadores. Muita gente que não gostava do braço porque ele era punitivo passou a gostar. Muita gente que nunca tinha jogado nenhum dos dois, quando teve a oportunidade de jogar os dois, gostou mais do Birdman. Eu acho que o Eurogamer, em geral, ele não gosta tanto de jogo punitivo. O cara que joga jogo econômico já tá mais acostumado. Né? Então, talvez os jogos do Martin Wallace, eles geralmente agradavam mais quem curtia os jogos econômicos mais apertadinhos, mais punitivos, né? Que ele tem mais esse perfil. E o Birdman tem um perfil mais do Eurogamer.
Entendi.
Né? Que ele é apertado, é punitivo, mas dentro de uma esfera menor, assim, né?
E nisso, Renato, eu puxo pra você aqui. O que, que você curtiu do jogo?
Cara, gostei da arte.
Eu acho que é um unânime,
chamou,
né,
atenção ali na, quando saiu o projeto do Kickstarter, a arte já chamou
aquelas pokechips maravilhosas.
Não, mesmo assim, do jogo.
O tabuleiro, as peças, as cores, eu achei muito legal. Tipo, branco, roxo, cores, amarelo e azul, né?
É um cinza azulado.
Isso, cinza azulado, exatamente.
Né? Gostei da jogabilidade dele, o tabuleiro, aquela questão de você sente que você tá realmente criando algo, tá desenvolvendo, tá melhorando, você sente isso. Você vai fazendo ali as construções que vão aumentando o seu encaming. Você vai tentar aumentar esse encaming pra não pegar empréstimo. Então isso é bacana. Empréstimo também não achei algo tão ruim.
Sim.
Né? Geralmente, por exemplo, no Railways of the World, por exemplo, você vai pegar um empréstimo ali. É pesado às vezes pra você reverter. E ali não, ali eu achei que é mais tranquilo. Então chega uma hora no final do jogo que você, nem compensa você esperar o encaming. Compensa pegar um empréstimo, voltar e ter bastante coisa. E achei que ele, a interação também, super positiva com os outros jogadores, você consegue acessar lugares que você não conseguiria, né? Você não trava ninguém, faz uma rede em conjunto. Cara, cada um pontuando, então...
Fugileiro, você que jogou mais vezes que nós, o que, que você coloca de pontos positivos do braço?
Nosso especialista.
Especialista convidado. Eu tive a oportunidade de jogar a versão original do braço muito tarde já, né? Vários amigos meus já tinham jogado, já gostavam do jogo, e eu fui ter um contato tardio, já na época em que tava no financiamento coletivo, já a versão nova. Então, eu tive um primeiro contato, gostei muito porque eu adoro os jogos do Martin Wallace, né? Eu gosto muito desse gênero de jogo, mas ainda não era o jogo que eu queria ter. Primeiro porque ele era feio pra caramba e também porque eu falava assim, não, ele é muito punitivo, o grupo com quem eu jogo, a minha esposa que joga muito comigo, não vão curtir. Então, o meu contato com o Birmingham, quando eu vi na campanha, eu falei, opa, não, talvez eu vou curtir mais. Eu senti isso exatamente, que era mais fácil de colocar na mesa. Ele é um jogo muito elegante, muito fácil de explicar as regras, né? Ó, você tem 8 cartas na mão, você vai descer uma carta, fazer uma ação, acabou, né? As 5 ações diferentes, 6 ações diferentes que você pode fazer são muito simples, né? Uma delas é só vender, só pegar um empréstimo, só fazer não sei o quê. É muito tranquilo de explicar, mas ele te faz sentir, como o Renato bem pontuou, essa sensação de evolução dentro do jogo, de você tá construindo e a sua rede crescer e evoluir, você perceber que, putz, agora eu vou fazer uma jogada que vai valer 20 pontos, né? Ou então vou conseguir fazer uma venda que vai me dar aumentar bastante o meu incoming, né? Então essa sensação de construção é uma sensação que geralmente você tem nos Eurogames, né? Que é o foco dali de você gerenciar o recurso e crescer dentro do jogo, né? Então ele é um jogo que pra mim, ele conseguiu agradar os dois gêneros, né? O jogador Eurogame raiz, o jogador do econômico que curte um negócio mais punitivo. Então, uma amostra disso é o jogo já é o 11º já colocado no ranking do BGG e assim, não vai demorar muito pra ele já estar no top 10. É um jogo que ele realmente caiu nas graças dos jogadores, assim, né?
Eu concordo com vocês e eu colocaria que ele favorece muito a leitura da mesa, sabe? Que é o timing. Por exemplo, na primeira partida, que é a única que eu joguei, eu falei, eu vou buscar um espaço aqui pra mim, que daí eu vou construir ali. Quando eu olhei o Butileiro, colocou lá as coisas que ele fez na minha frente. Aí eu, caraca, esse jogo é de timing, então eu vou prestar atenção onde eu posso fazer coisa com timing. Tipo, que ele favorece justamente você fazer leitura, às vezes você pensar, tá, eu vou tentar garantir que eu seja primeiro, justamente pra poder já construir, já entregar, pra ninguém fazer isso antes de mim, porque dependendo da construção com os mercados externos, você ganha vantagem com as cervejas e tudo mais. Isso eu adorei no jogo, né? O Renato falou sobre a arte, não tem nem o que falar, cara, eu achei maravilhosa. A gente jogou do lado escuro no tabuleiro, né?
Que é mais bonito.
Quando você olha os detalhes, você vai se apaixonar. Você olha assim, aquela região de Porto, né? À noite você vê as iluminações, né? A apresentação do jogo como um todo, né? A produção.
E um detalhe, uma curiosidade. Se você apagar a luz, você não enxerga nada.
Ó, não. Mesmo que tenha as lampadinhas lá, né?
Olha só, né?
Informação.
Informação.
Não é mesmo?
Você acha que... Isso aqui já é uma pergunta pra todos, né? Ele tem algum ponto negativo? É assim, realmente, porque eu tive uma impressão boa que eu não consegui enxergar pontos positivos, até porque eu tava uma expectativa alta e ela foi atendida.
Uhum.
E, né? Não não é o caso lá, por exemplo, do Pipeline, que o Renato foi com a expectativa alta e de repente, tá, ok, pra mim foi o que eu esperava.
Eu gosto muito de fazer esse exercício, além, né? Sempre quando eu vou dar uma nota pra um jogo, eu gosto muito de fazer esse exercício, ó, ponto positivo, ponto negativo, o que é que pesa um do outro, qual que é a nota final. E quando eu fui fazer isso com o Brass Bibbham, a única coisa que me ressaltou foi assim, setup. Eu acho que o setup do jogo, ele é chatinho pro primeiro jogador, é o jogador de primeira viagem. Né? Então você tem um tabuleiro pessoal que você tem que distribuir os tiles nas posições corretas.
São 3x2, né?
Então você tem que colocar a indústria no lugar da indústria e o nível dela, tudo separado. E assim, o tabuleiro não precisa de nada no tabuleiro. Você coloca ali, embaralha as cartas, coloca ali, coloca os recursos ali, né? no mercado e acabou. Mas o tabuleiro do jogador é muito chatinho o setup dele. Mas é aquele chatinho que pro jogador de primeira viagem, que não sabe o que tá fazendo com aquelas peças, ele vai ficar se batendo ali, às vezes, uns 10 minutos pra arrumar aquelas peças no tabuleiro dele.
Olha o setup, sei lá, do Clans of Caledonia. Lembra um pouco. Do Terra Mística, lembra um pouco. Então, exato. Eu acho que não é de tanto mal. É claro que pode ser um porém.
É que assim, a minha comparação, por exemplo, com Terra Mística, é que ele tem uma forma lúdica porque as peças de madeira têm formatos diferentes.
Nesse caso, eu concordo.
Seria o mesmo caso do Gaia. Você tá vendo o desenho da peça, você sabe que aquela peça encaixa ali. O Brás é... Meu, você não faz ideia de onde vai o quê. Ó, peraí, essa aqui é a trilha dos bens. Eu tenho que pegar aquele monte de tile, ficar procurando as peças, separar.
E durante o jogo você pode acontecer de... Opa, não era aqui, era aqui.
Ou ainda pior, né? O tabuleiro do jogador, ele vai ficar na mesa ali, você tem suas peças. Opa, esbarrei a mão, bagunçou tudo. Meio estilo Terraform Mars, assim, né? Então, assim, é o único ponto pra mim que seria negativo, mas também que é pra esse cara de primeira viagem e meio estabanado que pode bater a mão e tal. Mas tirando isso, eu acho, cara, eu não consigo enxergar outra falha no jogo.
E você falou uma coisa legal, né? Que ele não jogou assim, pelo menos o Birmingham, né? Eu não joguei o Lancashire, mas ele é um jogo que, pra uma pessoa que tá indo pro segundo passo, terceiro passo ali, já é uma boa pra apresentar. Sim. Porque as regras dele realmente não são difíceis, né? Mas essa parte de setup, eu concordo contigo, sim. Renato, tem alguma coisa de ressalva?
Não.
Então, não.
O Renato pensou por meio segundo e não.
Não, né? Então, terceiro bloco com a nossa mesa de discussão. Temos um tópico aqui legal pra ser discutido, que a gente comentou na entrada aqui, né, desse podcast, que é o fato de você ensinar jogos versus o fato de você vencer jogos, né? E isso gera uma certa discussão e também leva você a algumas reflexões. Vale a pena a gente até colocar aqui que, por conta do nosso fator de colecionismo, de também de querer produzir conteúdo, nós temos muito esse papel de apresentar os jogos, né? Uhum. Não sei o caso de vocês, mas, por exemplo, tem muitos amigos meus que não tem uma coleção do tamanho que eu tenho, não que seja gigante, mas não tem essa coisa de comprar os jogos, né? Eu acabo comprando os jogos e por isso eu fico encarregado de ensinar as regras e o fato disso também leva a esse ponto. Você tá ensinando, mas se você vencer, você vai ter aquele dilema. Tô vencendo, mas a galera não... Como assim? É uma discussão meio louca, né? O que que primeiramente leva vocês a pensar sobre esse assunto?
Eu acho que são duas coisas que a gente precisa pontuar o que é cada uma primeiro, né? Então, o que é ensinar o jogo? Ensinar o jogo é você, muitas vezes, apresentar um universo novo pra alguém, né? Se você tá apresentando um jogo pra alguém que não é gamer, que não tem um contato com board game, ele é, talvez, o próximo passo que você tá dando pra uma pessoa. Então a pessoa, às vezes, só joga jogos family ou jogos mais levinhos, e agora você tá apresentando um jogo mais pesado. Ou é aquele terceiro passo que é você tá introduzindo alguém num jogo que provavelmente aquela pessoa vai querer comprar, vai ter em casa e vai jogar ele mais vezes. Então o seu papel de ensinar nesse momento tem que passar por essa ideia.
Não é somente as regras, né?
Não é somente as regras. Então você tá ensinando jogos. Antes de estar ensinando um jogo, você está ensinando o hábito de jogar, você está ensinando noite de sexta-feira lá em casa, né? Então, muitas vezes você está trazendo um amigo pro hobby, né? Então, a gente tem esse primeiro aspecto.
Sim.
Claro que tem o outro aspecto que é, não, tô ensinando um jogo aqui, por exemplo, eu vou ensinar um jogo pros dois aqui, que todo mundo já está acostumado a jogar, todo mundo é gamer, tanto faz aqui, todo mundo joga e joga bem, né? E aí você tem que relevar esses dois momentos, né? Você tem que conseguir enxergar qual é o momento e como você vai lidar com aquele momento. E aí, claro, a gente não vai entrar nessa discussão de se você ensina bem, se você ensina mal, se você sabe todas as regras, se você não sabe, se é a primeira vez que você jogou alguma coisa errada, que não é exatamente...
O que você prefere? Ensinar os jogos ou aprender sobre os jogos?
Essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, aí a gente entra numa outra discussão, né? Porque aí você tem, assim, se eu tô ensinando um jogo, quer dizer que eu tô jogando um jogo que eu tenho e que provavelmente eu gosto, porque eu quero que as pessoas joguem. Mas, por outro lado, se eu tô aprendendo um jogo, pode ser um jogo que eu tenho muita vontade de aprender ele, né? Então tem esse outro viés. E aí o que que eu ia falar? A outra comparação então eu falei, o aspecto estou ensinando, e agora o aspecto vou jogar pra vencer.
Sim.
Né? Que aí o vou jogar pra vencer, eu não acho que o estar ensinando negue o vou jogar pra vencer. Mas é o como vou jogar pra vencer.
Sim.
Vou jogar pra vencer aproveitando do fato de que eu estou ensinando e as pessoas não sabem as regras e não vou lembrar as regras. Você vai se aproveitar do fato de que o jogador não vai lembrar, por exemplo, no Isostop, que vai pontuar negativo o tile que ele tá na mão.
Sim.
Né? Então, nossa, eu vou jogar pra vencer e sacanear o cara porque ele não vai lembrar dessa regra. É aquele momento que todo mundo fala aqui, ah, você não falou essa regra aí, por isso que você ganhou o jogo e tal. E assim, a gente sempre tenta explicar da melhor maneira possível, mas aí você vai jogar baseado na sua explicação ou baseado no que o outro entendeu.
É.
Eu acho que são casos e casos também, né? Eu já, por exemplo, é a gente que acaba trabalhando com conteúdo, conhecendo jogos, até por ser, é, não digo nem só pessoas que são produtores de conteúdo, mas pessoas que são curiosas no mundo dos board games.
Sim.
Existe aquela pessoa que joga porque os amigos dele jogam e vai e jogam junto, e aquela pessoa que tá querendo saber o lançamento, quer conhecer o autor, saber quais jogos que vieram antes, quais jogos depois. Então essa pessoa geralmente também acaba ensinando. E aí tem, e a gente realmente entra em alguns dilemas, por exemplo. Existem pessoas que você acaba percebendo com o tempo, que explicam muito bem e a pessoa realmente tá ali para te ensinar e fazer você gostar do jogo.
É, isso é, fazer gostar do jogo. Eu acho que é uma palavra muito boa.
Tem pessoas que fazem isso. Aí você joga, mesmo que você perca, né, mesmo que essa pessoa ganhe, acabou o jogo, você, pô, que experiência legal.
Sim.
E existem as pessoas que você vê que acontece uma vez, acontece duas, que elas sempre jogam, coincidentemente com algumas regras que ele lembra no meio do jogo, na hora que ele já preparou toda uma ação pra
fazer muitos pontos. Na hora que o engine build dele já tá pronto, que ele falou, pode fazer isso, tá?
Ah. Isso pode acontecer também? Sim. Por um descuido ou uma distração, pode acontecer
não,
também.
Isso aí, é claro, nós não somos um computador que sabe tudo binariamente as coisas, né? Então, às vezes, eu já expliquei jogos, obviamente, que eu deixei de comentar uma regra, mas eu lembrei, ó, vocês preferem que a gente não considere isso aqui ou vamos considerar? Porque às vezes você tá nesse dilema, porque você deixou de explicar uma regra ou interpretou uma coisa errada pela primeira vez ensinando e jogando aquele jogo, né?
Sim.
Então tem muita coisa
assim. É aquela coisa, né? Se você explicou errado, mas todas as pessoas jogaram nas mesmas condições erradas, sim, todo mundo teve a mesma oportunidade de vitória do jogo com aquela regra errada, não tem problema.
É.
A questão é você lembrar no meio do jogo e não falar, né?
É.
Nossa, eu tô vendo aqui no manual que pontua isso aqui e só eu fiz aqui, tá? Então eu ganhei.
É, então... Tem isso aí também. E outra coisa, né, que você comentou, na verdade, é só um complemento, é que ensinar jogos é você fazer a pessoa curtir aquele jogo, aquela experiência. Porque quando eu ensino um jogo, eu quero que a pessoa... Provavelmente eu tô ensinando um jogo que eu quero jogar, que eu gosto, sim, porque eu não vou ensinar um jogo, por exemplo, que eu não gosto.
Até não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. Ó, vou pegar aqui e vou ensinar o Munchkin pra você, gente. Né? Realmente a ideia é você ensinar e você... Claro, que daí você tem os métodos de ensino de cada pessoa, de explicação, e isso vai... Às vezes uma pessoa vem com contexto histórico, às vezes vem com contexto mais de regra... Às vezes a pessoa já dá uma dica. Por exemplo, quando eu ensino pra pessoas que não têm afinidade com os jogos de tabuleiro, eu sempre vou dar umas dicas. Olha, essa civilização que você tá pegando, ela tem uma maneira de jogar que é mais assim. Então ela vai beneficiar se você fizer tal coisa. Então você vai meio que indicando, sim, aquele caminho pra pessoas mais novas.
É, tem duas vertentes que eu já li bastante em artigos, o pessoal falando que é assim, você ensinar o jogo dando dicas estratégicas, uhum, ou ensinar o jogo ensinando a jogar com aquilo que a pessoa está jogando. Eu já vi até um cara que comenta assim, que quando você dá dica estratégica pro cara, quando você tá ensinando o jogo pra ela, às vezes você poda a própria estratégia da pessoa, sim, que ela poderia desenvolver, sim, porque você, não, ó, foca nessa construção aqui.
E às vezes não é tão boa,
porque
né?
Porque ela é boa, e aí você força a pessoa e a pessoa fica condicionada a focar ali, né? Você vai jogar, sim, um Great Western Trail. Ah, não, foca na trilha do construtor que ela
jogar
é melhor.
Jogar Scythe atrás de objetivo.
Né? Exato. É. Então assim, ó, você já limita a pessoa disso. Que é diferente de você ensinar o jogo e falar assim, olha, existe essa estratégia, existe essa, existe essa, existe essa. Eu joguei fazendo essa e ela é boa. Mas pode ser que você consiga jogar fazendo a outra, sim, e ser melhor e você jogar melhor que eu e ganhar, né? Então não é dar um rumo pra pessoa, né?
É,
não
é
jogar...
uma possibilidade.
Uma possibilidade.
Né? E tem jogos, né, que vale a pena até fazer breve comentários, assim, que, por exemplo, um Terraform Mars, que a gente comentou antes, ele é um jogo assim que você fala, ó, o jogo vai funcionando desse jeito e vai acabar desse jeito. Mas a forma que ele roda é a pessoa que vai ter que saber o que ela tem na,
exato,
mão, né?
Sim. Polêmica assim, aqui.
Ah.
Quando você vai jogar com uma mesa um jogo, por exemplo, Terraform Mars, Terra Mística, jogos que tem uma curva de aprendizado um tanto quanto extensa, assim, você pega leve com o novato, porque isso também pode estragar a experiência. Tem um,
mas eu acho que o Terraform Mars, eu não necessariamente com novato, porque não tive tanta experiência, mas eu acho que mesmo ensinando pras pessoas, eu não pego tão leve, porque faz parte da ideia você criar aquele combo. Então, uhum, tem jogos que eu consigo pegar leve, que eu falo, não, vou pegar leve aqui, porque às vezes é um jogo que você trava uma ação de uma pessoa, é esse que vale a pena pegar mais leve, porque você deixa a pessoa e a pessoa vai se frustrar. Uhum. Diferente de um Terraform Mars, que você não tem uma frustração direta de, por exemplo, você colocou um trabalhador no lugar que a pessoa queria, ou que a pessoa precisava, né? Que nem, por exemplo, o Kanban faz isso, né? Já o Terraform Mars são as possibilidades. Então a pessoa enxergar aquela possibilidade faz parte do aprendizado dela também. Então
eu vou dar um relato de game designer então aqui. Nas primeiras vezes que eu levei o Rio 1808 pra alguns eventos pra jogar ele, eu brincava com minha esposa que eu pegava leve. Eu chegava, ensinava o jogo pra galera e, cara, eu jogava muito sus. Que era pra dar a oportunidade da galera ver o jogo rodando, o que dava pra ela fazer e pontuar. E aí um dia minha esposa chegou pra mim e falou assim, cara, mas você tá sendo injusto. Porque se a pessoa não vê você jogando com toda a possibilidade que o jogo dá pra ser, ela não vai entender o quanto de possibilidade o jogo tem, né? Então assim, se você chega lá e você joga com a pessoa e você faz 20, 30, 40 pontos a mais que a pessoa, ela vai falar assim, nossa, o que, que o designer fez que ele conseguiu fazer tanto ponto? O que, que eu consigo fazer que ele fez? Então, às vezes eu instigo mais a pessoa a jogar melhor fazendo uma jogada muito boa do que se eu ficar fazendo só o feijãozinho com arroz ali. Sim. E ela vai falar, ah, joguinho sem graça, só faz feijão com arroz, a gente termina
ali com tantos pontos. Mas eu gosto de jogos assim que quando eu vou jogar pela primeira vez, que estão me ensinando, que eu vejo que a pessoa fez mais ponto que eu, porque eu falo, não, beleza, esse jogo aqui tem como fazer mais. Claro que tem muita gente assim, ah, eu ganhei pela primeira vez, então não vou jogar mais porque esse jogo é quebrado, né? Sim. Muita gente tem esse argumento mesmo. Exato. Sem conhecer. Eu acho que tá errado um pensamento como esse, assim, na maioria das vezes.
Trazendo uma discussão atual, então, porque aqui a gente tem informação.
Informação.
O Tapestry, que é o jogo recém-lançado da Stonemaier, né, do James Stegmaier, que ainda não chegou no Brasil, mas tá pra chegar, já teve alguma série de reviews negativos falando que se você é um jogador experiente, você tem muito mais condições de saber qual trilha investir, quais jogadas fazer e ganhar com uma pontuação maior. Como que as pessoas conseguem enxergar isso como uma crítica negativa? Eu não consigo. Pra mim, se o jogo ele favorece quem tem experiência, eu vou gostar muito mais desse jogo.
Porque ele vai te beneficiar.
Quem joga melhor xadrez? A pessoa que tá aprendendo ou a pessoa que é experiente?
Tem jogos assim que são muito apelativos pra quem realmente conhece o jogo. Então, às vezes, por exemplo, vai jogar um food chain com a galera viciada, você não vai fazer nada.
Você vai sofrer,
inclusive. Mas é aquela coisa de jogar para aprender. Tem muita gente que não consegue enxergar isso aí como uma parte benéfica. Eu acho benéfico você jogar para aprender, depois, na próxima vez, você tá jogando aquele jogo de uma forma mais direta, assim, tipo, mais 100%, assim.
Como vocês citaram, eu geralmente sou quem ensina, mas quando eu estou no papel de aprender, eu quero que a pessoa que tá me ensinando jogue sério, né? Jogue sangue nos olhos. Eu quero ter um desafio. Eu não quero ganhar porque você pegou leve. Eu quero ganhar, talvez, porque eu consegui jogar melhor que você.
Sim. E tem jogos e jogos. Tem jogos que não dependem de sorte, tem jogos que dependem de sorte. Daí, são fatores, assim, que tem que levar em consideração em tudo isso, né? O Sagrada mesmo, que é um jogo, assim, bem mais leve. Ele depende um pouco de sorte.
Bastante.
Não, bastante, sim, porque tem os dados. Às vezes você não consegue encaixar ali o vitral e tudo mais. Mas ele é muito benéfico pra novos jogadores. Porque as pessoas conseguem jogar e se errou, ela sabe de onde ele errou. Né? Sim, então, sim. Jogos abstratos tem um pouco disso, né?
É, eu só acho que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com a pessoa muito novato.
Sim.
Muito, tipo, entre amigos que você conhece, eu acho que beleza. Você pode
é que a gente acabou jogando um pouco com novatos, né? Mas tem muita gente que vai e realmente tem um contato direto. Sim.
Mas aí entra aquilo que até o André tinha falado, assim, ah, se você sabe que o cara é novato e você quer apresentar um estilo de jogo pra ele, será que é melhor começar com Terraform Mars ou começar com Gizmos, com Wingspan, que é muito mais fácil ele pegar, entender a malícia.
Se você sabe o background da pessoa,
exato.
É outra coisa. Por exemplo, eu sei, o cara jogava Magic, não por conta da pessoa saber gerenciar cartas, fazer os combos, eu coloco ela já no Terraform Mars e eu já tive uns 3, 4 casos assim que a pessoa adorou.
Já apaixonou de cara. Já apaixonou direto. Né? Volta tudo sempre pra você fazer a leitura. Né? Você tem que fazer a leitura do background da pessoa, fazer a leitura do grupo, fazer a leitura do jogo que você tá jogando. E aí eu vou dar um outro exemplo bem legal aqui, que é assim, ó. Tem um jogo que eu adoro, que é o Lewis & Clark, que é um jogo que inclusive fez parte do meu top 10 aí durante um bom tempo, que é um jogo que eu já joguei ele muitas vezes, eu já joguei pessoalmente e no Board Game Arena muitas vezes, e que é um jogo que eu nunca venci, nunca consegui vencer. Já ensinei pra galera e fiquei em último das 4 pessoas que estavam jogando. Então, assim, vem daquilo de eu jogo pra vencer todas as vezes. Eu jogo ele pra vencer, mas o jogo aconteceu alguma coisa, né? Favoreceu mais o outro cara. E aí eu até brinco. Se eu joguei e a pessoa ganhou, ou se eu joguei e a pessoa jogou tão bem que às vezes ficou muito próximo de mim e eu venci, eu fico mais satisfeito.
Porque você ensinou bem? Porque
eu ensinei bem.
Sim, a pessoa entendeu e ela fez o clique ali e falou, beleza, consegui fazer a mecânicazinha, né? E meus amigos mais das antigas, eles falam assim que eu sou o compra, mas não ganha. Compra o jogo, mas não ganha. Porque normalmente eu quero apresentar e eu quero que a pessoa tenha aquela sensação que, opa, fiz um combo legal aqui, fiz uma coisa. Então, até fica a pergunta aí pra você, por exemplo, Renato. Qual que é a taxa de ganhar versus explicar pela primeira vez ensinar jogos, assim?
Quando eu ensino pro Renato, eu sempre perco.
Não posso dizer que a minha taxa de vencer é alta. Eu geralmente não ganho muito, mas é abaixo de 50%, com certeza.
Ah, sim. Nossa, pra mim não chega nem 20%. 100%. Porque
não,
assim,
acho que chega uns 30%.
É que também tem que levar em consideração o perfil das pessoas, né? É, cada um tem um estilo de jogar. Tem gente que prefere pelo social, tem gente que, por exemplo, eu tenho amigos meus que fazem parte do Jogatina, né? O Iha mesmo, ele joga pra ganhar. Se é jogo estratégico, ele joga pra ganhar, cara. E ele tem uma taxa de vitória muito alta. Assim, uhum. Tipo...
De acordo com o BG Stats aqui, eu tenho uma taxa de vitória de 37%, que aí, é ó. Bem ruim.
É, eu faz pouco tempo que eu tô alimentando, mas deixa eu só pegar aqui o BG Stats, eu tenho 30%.
Olha só. Eu jogando com o Renato, né, que aí a minha estatística uhum. é diferente da dele, o Renato venceu 52% das vezes que ele jogou comigo.
Olha aí, pra mim tá 100%. Só que eu joguei duas vezes só.
É, o total de vitórias é 43% no BG Stats.
Olha, então, o Renato já é um pouco mais pro player já.
Tá aí o cara ser derrotado.
Sim.
Mas você citou o Paulo do Covil. O Paulo é um que ele tem uma taxa de vitórias que o pessoal até brinca com ele, que é alta,
ele,
né?
Ele fala que tá jogando assim, mas é aqui, a galera do Covil, vai, né? Eles são muito competitivos, assim, a nível, assim, tipo de bloco de... E entre meus amigos, assim, eles são, assim, sabe, de ferrar. Tem gente que joga pela zoeira de bloquear e não vai ganhar, mas vai trollar uma pessoa, né, dependendo do que for. E nisso tudo, tipo, acho que faz parte, né, dependendo da forma que tem. Ó, o Iha, por exemplo, ele jogou 7 jogos comigo, 71%.
Nossa.
Então ele...
O cara
ele
realmente joga pra ganhar, né?
Ele realmente joga pra ganhar.
Pelas nossas taxas de vitória bem baixas, como vocês puderam perceber, a gente demonstra que a gente joga, sim, pra ganhar, mas a gente nem sempre ganha, né? Porque o foco ali é a diversão, né? A gente ganha eventualmente umas, perde outras, a gente se diverte sempre.
Exatamente, né? Então, é uma discussão que vai muito mais além disso, né? Da gente gerar essa fagulhinha pra você pensar toda hora que você for ensinar alguém, ou na hora que você tá aprendendo, você prestar atenção naquela pessoa ensinando você, pra ver que é um dilema, mas essencialmente é uma discussão que leva muitas horas aqui. A gente vai falar, não, mas se você ensinou errado, se você ensinou dando dicas, né?
É complicado, porque como a gente já falou, nós somos humanos.
Sim.
Nós jogamos muitos jogos diferentes. A gente lê muito manual, a gente aprende regra com outras pessoas. Então, é normal você chegar a pegar um jogo e errar uma regra, errar uma outra regra. Então, sempre tem que dar uma olhada, setup, você tem que olhar, tem que ir na dúvida.
É, às vezes você fez uma house rule, que é só pra aquela partida ali.
Por isso que eu sempre explico o jogo e falo, ó, o manual tá aqui, em caso de dúvida, a gente olha, eu não sei tudo, eu não sou o dono da verdade, não escrevi o manual, e mesmo se eu tivesse escrito, acho que eu não ia lembrar de tudo.
É. Outro caso meu aqui do Rio, que já teve vezes que eu tava na mesa explicando o Rio, assim, e falei, aí é assim, assim, assado, aí minha esposa do lado, não, mas você tinha mudado isso aí, era assim, 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 então é desse jeito que minha esposa falou que é o certo aí.
Excelente. Bom, com isso a gente vai encerrar mais um podcast do Meeple Vortex, lembrando, esse podcast é um pouco atrasado por conta do Atlético Paranaense.
Olha só, culpa do Atlético, que foi pra final da Copa do Brasil, atrasou os nossos encontros.
A gente remarcou, depois teve que remarcar porque o jogo teve mesmo tempo, porque assim, explicando, né, eu moro próximo de um estádio e é muito, muito caótico aqui em dia de jogo, assim, principalmente em jogos importantes, então por isso que a gente remarcou, pra ter essa qualidade que vocês curtem aí, mas já no mês que vem vai estar muito de boas aí pra vocês, a gente vai lançar até o dia 10, é isso, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando, Renato, se a galera quiser acompanhar o Tábua Quadrada, onde vai acompanhar?
Acompanha no tabuaquadrada.com.br, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Lembrando que a gente tá aí com uma pausazinha aí e tal, estamos repensando alguns projetos.
Sim.
Mas não paramos aí, não. Estamos aí devagar, mas sempre.
E, Butileiro, você que tá fazendo top 100, fala pra galera que tá
Olha só, então, eu quero dar um recado final hoje aqui. O Deathmatch você pode acompanhar pelo Instagram e principalmente também pelo nosso canal no Medium, né? Que é medium.com/deathmatchbg. E comecei essa semana uma série que é o meu top 100, né? Eu tô imitando aí a galera dos youtubers que estão fazendo
os top 100. E eu vou fazer também, já vou avisando que eu vou copiar isso aí também.
Eu vou fazer um top 500. Nem jogo.
Louco, meu Deus. Top 500. Vai entrar dama, dominó. Oh, xadrez, jogo da velha, purrinha.
Balança caixão.
Mas aí se você quiser acompanhar, o top 100 a gente tá postando por enquanto só lá no canal do Medium mesmo.
Tá linkado na descrição.
Tá linkado aí.
Já vi a primeira parte e vou dizer... Show. Top.
Polêmico, eu diria, inclusive.
Achei ok. Eu quero ver pra frente ali, né?
Ali que vai ser o caótico.
Aí, ao longo das próximas semanas, eu quero tentar finalizar esse top 100 antes da feira de Essen, lançar todos os... vão ser 10 partes, né? Falando de 10 jogos cada um. E aí, antes da feira, a gente finalizar, porque provavelmente depois da feira vai mudar tudo.
Como sempre, né? Lembrando, galera, que curti também o Jogatina. A gente tá nesse momento mais light, né? 90% do Jogatina foi encerrado. E eu tô somente com o Meeple Vortex. E ano que vem vai ter uma temporada do... no ficha do jogador. Então até lá a gente vai fazendo mil powerbots todo mês.
Na verdade, isso tudo foi um plano do Zabu, que era pra poder gerar um buzz, todo mundo sentir falta, e aí todo mundo fala assim, nossa, poxa, volta, aí ele volta com tudo.
Entendeu? Vai ser difícil. Agora eu já mudei todos os coisas.
Quebrando a banca.
Quebrando a banca, né? Mas é isso, gente. Lembrando, é bom lá na nossa loja parceira, né? Bravo Jogos.
Bravo Jogos.
Né? Que a gente sempre
abraço
tem aí,
pro
né?
Emerson.
Um abraço. Novamente, obrigado a todos. A gente vai ficar por aqui. Abraço e até o próximo Vortex.
E tchau!
Tchau!